Pronto, se os secretários de Estado, íamos começar a dar, dávamos início a esta reunião. Começava por agradecer a presença dos senhores secretários de Estado e da indústria e do senhor secretário de emprego nesta primeira reunião, e creio que esperemos que seja a última do grupo de trabalho, que nesta sessão legislativa está a procurar fazer um ponto de situação relativamente ao trabalho que foi desenvolvido no primeiro grupo, designadamente a evolução que houve sobre os problemas que na altura foram elencados, e ao mesmo tempo acompanhar outros problemas que surgiram face às crises que a economia atravessa e que é de todos conhecida. Não vou perder muito tempo, que, já sei que os senhores secretários de Estado conhecem todas as informações que nós temos recebido das entidades que entretanto ouvimos, nomeadamente as associações do setor, a representação do setor sindical, e portanto começaria por lhes dar a palavra por uma pequena intervenção inicial, e depois cada grupo parlamentar faria a sua intervenção. Espero que no prazo pudesse ser 5 minutos melhor, no máximo 10, que era para conseguirmos gerir de maneira que o Sr. Secretário de Estado ainda depois pudesse dar resposta antes de partir. O Sr. Deputado Agostinho Lopes não sabe, mas tem que sair às 7:30. O Sr. Secretário de Estado cá esteve, por isso ia pedir a sua contenção. Portanto, dava já a palavra ao Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado.
Nunca faço
uma pergunta, faço mil perguntas. Portanto, com esta intervenção... Tem a palavra, Sr. Secretário.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, esta audição faço num contexto de uma crise profunda que estamos todos a viver, não é? Como sabemos, esta crise tem múltiplas vertentes. Nosso próprio respeito está aqui. Eu sinalizaria duas, do que são as vertentes de intervenção do Governo para mitigar os seus efeitos. É, naturalmente, antes de mais, uma crise de liquidez, em que os agentes económicos em geral, empresas, os próprios bancos, consumidores, têm mais dificuldades de acesso ao crédito. E, ao mesmo tempo, por força disto, é também uma crise de confiança que leva à contração dos mercados. Estes dois elementos da crise, financiamento e mercado, são explosivos, porque convergem para o mesmo resultado. Não é? Quebra da atividade das empresas, encerramento de outras empresas, o que arrasta desemprego, que é o lado mais dramático da crise. E é dramático porque, neste contexto, a banca não está a fazer o seu papel, concede menos crédito, quando o concede é mais caro, e as empresas reduzem investimentos, adiam investimentos, os consumidores reduzem os seus níveis de consumo, ou porque não podem, ou porque querem poupar em relação ao futuro. Este cenário, que é um pouco comum em muitos países, levou a que a generalidade dos governos tivessem dado uma grande prioridade à reposição da confiança no sistema financeiro. Não obstante os juízos morais que possamos fazer sobre os bancos, se eles não funcionarem, nós não saímos da crise. Isso parece-me evidente. E é por isso que, para recuperar essa confiança, foram feitas várias intervenções. Em alguns países nacionalizaram os bancos, mas em muitos, sobretudo na dimensão europeia, em muitos dos países, fez sobretudo iniciativas de garantia de emissões de dívida para os próprios bancos, digamos, através da discussão do instrumento de garantia. Ou até de participações parciais no capital, da estrutura de capitais dos bancos. E para que os consumidores, não, para que os depositantes não corressem aos bancos, enfim, tornou-se claro que os governos, que os Estados, garantiriam os seus depósitos, porque uma corrida aos bancos é o fim do sistema financeiro, como, aliás, aconteceu na crise de 29. E, ao mesmo tempo, estão-se a dar os primeiros passos, e nesta matéria eu acho que é preciso evoluir muito, no sentido de melhorar a regulação do sistema financeiro, indo ao encontro da necessidade de mais informação, a prestar com mais transparência às autoridades de supervisão e de regulação. Bom, todos sabemos o que é que nesta matéria foi feito em Portugal. Os nossos bancos já tiraram partido disto, não muito. Os o juízo que eu tenho desta matéria é que os nossos bancos, no contexto europeu, não serão porventura os piores. Eu acho que os ativos tóxicos dos nossos bancos não terão porventura a proporção que terão noutros países, o que, enfim, apesar de tudo, nos deve, sendo, quer dizer, é uma situação que nos dá, enfim, não nos tranquiliza, mas nos dá-nos alguns sinais, porque, por exemplo, olhando para o crédito, no último trimestre de 2004, a oferta de crédito começou a crescer. Ora bem, portanto, estas medidas foram medidas que eu chamaria de enquadramento de retoma da confiança do sistema financeiro. Sabemos que tudo isto está a ter um impacto dramático sobre a economia real. Enfim, que é conhecido de todos nós, com dramatismos todos os dias, referenciados nos jornais e na televisão. Mas tomadas estas medidas, num contexto de concertação europeia, a nível do Banco Central Europeu, e em consequência disto, deixa-me dizer, desde outubro do ano passado, a Euribor não parou de crescer, não parou de baixar. É verdade que nós sabemos que a taxa de juro deve refletir a Euribor, mas a taxa de juro tem três componentes: o custo do funding, a remuneração do funding e o risco percebido, digamos, de quem se financia. E é por isso que, em alguns casos, sobre os quais há juízes morais profundos, nós nos incomodamos porque é que, tendo a Euribor baixado, a taxa de juro para algumas empresas é mais elevada do que era quando a Euribor era mais elevada. Ora bem, tomadas estas medidas, o que é que nós fizemos para, exatamente, ir ao encontro da mitigação dos efeitos desta crise financeira sobre a economia real? Porque eu, antes de abordar esta questão, e eu vou ser um bocadinho telegráfico, posso depois dar exemplificações concretas, gostaria de vos informar, os deputados, que algumas das medidas que nós tomamos, quando nós dizemos o Governo, mas depois, em particular, o Ministério da Economia e da Inovação e o Ministério do Emprego e da Sociedade Social, foram inspiradas no quadro de preocupações que nos foram transmitidas pelas associações e sindicatos dos setores textos. Já fizemos várias reuniões, criámos um grupo de trabalho, e ainda anteontem, salvo erro, fizemos uma reunião com o sistema ATP, com o sistema Anivec, a PIV, a Nitelar, a ANIL, a ICR, a FZ e o SINDEC, e com as quais, aliás, reunimos regularmente. Ora bem, então, o que é que nós fizemos? Eu vou fazer uma exposição muito sucinta do que é que fizemos, como é que isto joga com o diálogo que temos tido com as associações e com os sindicatos. Okay? Eu vou tentar fazer isto exatamente agarrando o problema do lado das dimensões da crise, para que tudo isto ganhe coerência, pelo menos a meus olhos. Se bem se lembram ainda, portanto, um dos problemas centrais da crise é o problema da liquidez, é o problema do financiamento. Com a consciência que temos do problema, ainda, já no verão de 2008, nós tomámos iniciativas que foram evoluindo no tempo, foi no fundo criar linhas de crédito. Quando começámos a perceber que o mercado interbancário estava a falhar, que o acesso ao crédito era mais difícil, começámos a lançar no mercado linhas de crédito garantidas e bonificadas pelo Estado. E assim criámos a PME Invest 1, a PME Invest 2, a PME Invest 1 está esgotada, atingiu 1.238 empresas, a PME Invest 2, no valor de 1 bilhão de euros, já chegou a 2.777 empresas, está esgotada, tem um nível de compromisso de 71%, e a PME Invest 3, que foi lançada no momento em que começámos a dialogar com este setor, com os setores que aqui nos convocam. E essa linha foi, aliás, muito inspirada numa reunião que tivemos no Norte, com várias associações, com muito peso na área do têxtil, e na qual nós anunciámos a PME Invest 3, que tem recursos específicos afetos ao têxtil. Ok? Ao têxtil. E aqui eu gostava de vos dizer que, muitas PMEs do têxtil, do vestuário, já beneficiaram da PME Invest 1 e 2, mas na PME Invest 3, posso-vos dizer que 513 é o número de empresas das indústrias do têxtil e do vestuário que já entraram na linha e 464 já tiveram a aprovação dos seus contratos de crédito. Estes dados reportam a 3 de março, portanto são de ontem. Temos a consciência de que mais semana, menos semana, isto está esgotado e temos dotações orçamentais para que uma nova linha de 2 bilhões seja posta no mercado. Naturalmente, não podemos esquecer, naturalmente, a atenção particular que temos de dar a esse setor e ao setor exportador, que fazem parte do nosso sistema económico. Mas ainda ao encontro das necessidades de financiamento das empresas, agora evidenciadas do lado das dificuldades que têm para exportar para terceiros mercados, dada a contração da procura que nele se verifica, nós lançámos os seguros de crédito à exportação. Da mesma maneira que as empresas, que os bancos congelaram créditos, as companhias de seguro de crédito não deram créditos à exportação. Isto é muito dramático para quem exporta. Porque não só a contração dos mercados, mas é, no fundo, a perda de confiança que as companhias de seguros tinham, não, digamos, nos mercados-alvo. Foi isso que nos motivou a criar duas linhas de seguro de crédito, uma para países da OCDE, bonificadas pelo Sistema Nacional de Garantia Mútua, até 2 bilhões de euros, com a qual contratualizámos, com todas as companhias de seguros que estão em Portugal, nacionais e estrangeiras. E uma outra para países fora da OCDE, Turquia e México, também até 2 bilhões de euros, e que foi apenas negociada pela COSEC, e agora esta é garantida com o Estado. Portanto, tem garantia pessoal do Estado. Eu acho que esta medida é de grande alcance. A coisa não começou muito bem, porque as companhias de seguros continuaram a ter relutância e nós forçámos a barra e as coisas começaram agora. Começaram, há uns tempos, esta parte a começar a funcionar e as empresas estão claramente satisfeitas com a iniciativa. Porque imaginem o que é, não, digamos, as empresas estarem a produzir e não poderem escoar ou não terem a garantia de receber os proveitos das exportações. Nos primeiros encontros que fizemos com as indústrias e com as associações do têxtil e do vestuário, em alguma fase também tive o calçado. Também discutimos a necessidade de flexibilizar as regras de acesso ao crédito, reduzir as barreiras de entrada ao crédito e, uma vez aprovados os contratos, ter mais acesso ao recurso. Assim fizemos, porquanto, não obstante nós temos já comprometido 37% do recurso do crédito para empresas, sentimos aqui alguma dificuldade das empresas em passar da aprovação ao contrato e do contrato ao levantamento da primeira tranche. Por isso, nós mexemos no diploma, no decreto-lei que enquadra o sistema de incentivos, em quatro domínios, todos eles muito discutidos com as associações. Primeiro nível da alteração, aumentar os níveis de incentivo correspondentes ao primeiro adiantamento e facilitar o seu acesso. Eu direi, não vou entrar em pormenores, porque senão vou ocupar muito espaço, darei pormenores exatos sobre isto. Alargar os níveis máximos de incentivos a que as empresas podem ter acesso quando os projetos forem aprovados. Adequar os critérios de acesso aos sistemas à atual situação financeira das empresas, que se traduz, basicamente, por balanços mais degradados. E alargar a tipologia de projetos enquadráveis. Não só de setores, mas também dos setores que já estavam enquadrados, digamos, alterar o perfil das aplicações relevantes que possam ser incentivadas. Eu depois, no debate, terei a oportunidade de dar informação detalhada sobre isso. Vejam que, no contexto da crise que estamos a viver, o aumento da liquidez, o acesso aos mercados terceiros e o melhor acesso aos recursos do CRENA são condições da maior relevância. Mas não resolvem os problemas de algumas empresas. Porque muitas empresas têm balanços muito desorganizados, muito desequilibrados, com uma insuficiência de dotação de capitais próprios ou permanentes, e por isso nós, no contexto de uma iniciativa conhecida PME Consolida, concebemos três instrumentos no valor de 400 milhões de euros, com as seguintes finalidades. Um fundo de investimento para fusões e aquisições. Os momentos de crise são propícios à compra de empresas, ao mercado de empresas. Uma empresa boa a comprar uma empresa menos boa. Com uma participação pública de 175 milhões de euros. O reforço de capital público de risco, o reforço de capital de risco público no montante de 125 milhões de euros. E, finalmente, uma terceira finalidade, a criação de um fundo de investimento imobiliário no valor de 100 milhões de euros. Porque há muitas empresas que têm ativos que não estão afetos à exploração ou estão na banca a assegurar um empréstimo muito mais baixo. Então, se a gente conseguir, no fundo, subtrair aquele ativo, este imobilizado, que está imobilizado perante a banca, no fundo, pagando por um valor mais elevado, não só a libertamos da relação difícil com a banca, como podemos aportar liquidez adicional às próprias empresas. temos muita confiança nestes instrumentos. Sem terem plafons explícitos, vale a pena dizer que, como os outros anteriores, vale a pena dizer que estes instrumentos serão da maior relevância para algumas, como já estão a ser, para algumas empresas têxteis. Outra medida que equacionámos com as associações foi, prendem-se com a necessidade de reforço dos programas de promoção externa destas indústrias, e fizemos-lo, contratualizámo-lo com três objetivos. Diversificar mercados, em particular os menos atingidos pela crise, consolidar cotas de mercado em mercados tradicionais e alargar a base de exportação, ou seja, pôr mais empresas a exportar. Estou em condições de dizer que esta comissão, que acordámos com estas indústrias, no quadro do sistema de incentivos PMEs conjunto de internacionalização, o enquadramento de 5 candidaturas no valor de 20 milhões de euros para promoção externa. E, para além disso, está em curso de negociação a possibilidade de enquadramento no CREAM de uma campanha de imagem institucional sobre estes setores. Também penso que é do conhecimento dos senhores deputados do seguinte: as indústrias de textos e do calçado candidataram-se à estratégia executiva no sentido de criarem polo de cuidar da tecnologia da moda. Esse polo foi, digamos, trabalhámos muito intensamente com eles na ministeria, dedicámos várias reuniões ao trabalho intenso de concepção. Eles foram informados da aprovação da sua aprovação a esta candidatura. Eles estão a aprontar os projetos âncora e os projetos estruturantes, e pomos muita esperança, digamos, num novo dinamismo nestes setores. Para terem uma ideia, esta candidatura tem 5 projetos âncora e 40 complementares, tem 26 associados, 6 associações, ANIVEC, ANJA, PICAPS, ATP, etc. 17 empresas, as maiores do setor, e 3 instituições de IDT, o CITEV, o INES Porto, etc. Agora, nós temos a consciência de que muitas empresas, dada a degradação dos seus balanços, não têm acesso a estes instrumentos. Então até discutimos isso os dois. E por isso nós estamos a olhar com muita atenção, já reforçámos a estrutura do Agir e estamos a estudar alterações ao PEC. Ora bem, com o reforço da estrutura do Agir, com a agilização dos procedimentos PEC, em particular quando os criadores das empresas são públicos, nós podemos criar condições de consolidação de balanços, de reforço de capitais próprios. Agora, com o recurso àquele programa, ao programa que há bocadinho preciso de referência, do Consolida, de tornar empresas mais, digamos, por algumas empresas em condições de poder aceder a esses instrumentos. Fico-me por aqui. Eu tenho aqui medidas na Treza Fiscal, não são da minha responsabilidade, mas estou em condições também de falar um pouco sobre isto, porque muito há a falar no domínio da vertente negativa da crise, que é o impacto sobre o emprego.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Indústria. Passava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Emprego e da Formação Profissional, que tem eu, sem grande responsabilidade, ser o coordenador do grupo, tanto quanto nos fomos informados. Este grupo têxtil que todo o setor acolheu com muita satisfação. Dá-lhe a palavra a todos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me só uma breve consideração prévia antes de entrarmos mais em detalhe sobre a situação atual. Para vos traduzir, a consciência é que a situação hoje que nós vivemos deve ser vista relativamente ao setor têxtil por cima do que era uma situação do setor que estava a atravessar e continua a atravessar uma mudança estrutural profunda. O setor têxtil vem desde há muitos anos em Portugal, desde algumas décadas em Portugal, está em transformação e em mutação. Um processo que conheceu, e nós chegamos a ter aqui reuniões conjuntas logo em 2006, em que o contexto da entrada da abertura ao comércio da China e da Índia introduziu e trazia consigo receios e um contexto novo. Eu já na altura tive a oportunidade de dizer que eu julgo que hoje o setor que nós temos hoje perante as que nós hoje podemos ver, o nosso setor têxtil, a grande fileira do setor têxtil, é um setor que está não só em transformação, mas que está a seguir uma tendência de fundo que eu poderia caracterizar por quatro dimensões. Em primeiro lugar, é um setor que se está a tornar mais pequeno do que aquele que nós tivemos. Isso é uma constante ao longo dos anos, seguindo as várias variáveis de emprego que podemos analisar. É um setor em simultâneo que está mais moderno. É um setor que está mais adaptado à realidade e à realidade que se tem confrontado. Eu salientava aqui duas dimensões fundamentais, as questões da qualidade e as questões da distribuição, por isso o just-in-time, aquilo que eu acho que foram os dois factos mais marcantes da evolução recente. E, por último, um último aspecto que se calhar parece-me o mais significativo, que é que nós hoje temos um setor muito mais diversificado do que aqueles que tínhamos há alguns anos. E, por isso, nós hoje, quando olhamos para o setor têxtil, nós estamos a falar de um conjunto de uma realidade económica que é hoje muito mais diversificada e vai muito para além daquela imagem que existe na sociedade portuguesa sobre o tradicional e diria eu, antiquado setor têxtil que algumas vezes está no nosso imaginário. Hoje o setor têxtil em Portugal é um setor extraordinariamente diversificado e temos que ter essa consciência, porque quando olhamos para as empresas e para o setor não estamos a falar de uma só realidade, aquela realidade tradicional da fábrica clássica industrial tradicional, mão de obra intensiva, porque isso é uma parte hoje do que é o setor. E se me permitem, de forma muito simples, espero que não simplista, eu acho que o nosso setor têxtil hoje, e falo do têxtil na grande fileira, temos basicamente três grupos, não é? Temos basicamente três grandes grupos de empresas que hoje coexistem com realidades muito diversificadas. Nós temos um primeiro grupo de empresas que temos que ter consciência que hoje já está no topo, ou está muito próximo do topo da cadeia de valor. Isto são empresas que ou comercializam com marcas próprias ou têm um poder relevante junto dos distribuidores em vários mercados. E nós encontramos vários exemplos destas empresas em áreas, por exemplo, como o textilar, por exemplo, ou em áreas como o próprio vestuário. E temos exemplos dessas empresas e, felizmente, vamos tendo exemplos dessas empresas. E quase que, não é quase, acho que posso dizer que tem-se reforçado o número de empresas que têm chegado a esta dimensão. E era bom para o setor e que Portugal também os conhecesse mais. Por isso nós vemos emergir novas marcas, nova capacidade de venda e novas, e muitas vezes algumas empresas que não tendo a marca acabam por ter um poder muito significativo junto à distribuição. Temos um segundo grupo de empresas, que é um grupo que modernizou a sua produção, mas que não têm acesso à comercialização e, por isso, não dominam o que é uma parte importante da cadeia de valor e têm pouco poder perante essa situação. E, por isso, temos muitas, nomeadamente na área do textilar, temos muitos exemplos nesta dimensão. Estamos a falar, basicamente, de médias empresas, algumas pequenas e médias, que, de facto, fizeram um esforço de avanço tecnológico, mas depois, na parte final do que é a captação do valor junto à distribuição, têm dificuldade. E depois temos um terceiro grupo de empresas, que é o grupo das empresas que tecnologicamente não se desenvolveram tanto como teria sido desejável, mas que o marco fundamental é que têm muito pouco poder relativamente ao mercado e o acesso à distribuição. E por isso determinam pouco, têm pouca capacidade, são muito, não só price takers, não é, para falar na gíria, mas são muito takers daquilo que decorre dos grandes operadores, nomeadamente, e falo aqui muito na área do vestuário. É interessante reparar que há algo que aquilo que nós pensávamos, é há pouco aqui em conversa no início do trabalho da Comissão, estávamos aqui em conversa com o Presidente da Comissão sobre isto, é muito interessante reparar que neste terceiro grupo de empresas, que eram empresas sobre as quais nós todos temíamos uma situação muito mais degradada, nomeadamente a partir de 2005, uma parte importante destas empresas teve uma grande capacidade de nos surpreender a todos pela positiva. Não reafirmo, o setor é hoje um setor mais pequeno do que era, mas aquilo que nós temíamos que acontecesse acabou por não acontecer, porque houve aqui um engenho de duas coisas que eu acho que se coincidiram no tempo e que foram particularmente bem, agarradas por muitas destas empresas em Portugal. Em primeiro lugar, os efeitos do desvio do comércio para a China e para a Índia foram menos severos em alguns segmentos do que se supunha. Isto é, a limitação da capacidade competitiva desses países em muitos segmentos tornou-se evidente logo após o primeiro ano da abertura comercial. E dou-vos exemplos, como por exemplo todo o domínio dos têxteis de lar, por exemplo, no que é... materiais domésticos e tudo o que se prende com essa área do textilar, por exemplo, no mercado americano, em que tradicionalmente Portugal tinha uma grande penetração, após um primeiro ano em que houve muitas dificuldades, foi um mercado que Portugal reganhou com muita facilidade por questões de qualidade. Esse foi um primeiro aspecto. Houve um segundo aspecto que eu acho que foi determinante, que foi o próprio funcionamento do mercado, isto é... Hoje, num mercado, de, nomeadamente ao nível do vestuário, funciona muito num sistema de just-in-time. Por isso, a capacidade de entrega rápida, de adaptação rápida à procura. E por isso, nenhum grande distribuidor pode viver de fazer grandes encomendas do mesmo modelo, da mesma roupa, do mesmo formato. E por isso, vão sempre adaptando em pequenas séries. E o que se demonstrou é que as empresas portuguesas tiveram essa capacidade de conquistar o seu espaço neste contexto, ao contrário de outros países que não o conseguiriam fazer e que simplesmente não era rentável. Isto não significa que estas empresas tenham uma posição de sustentabilidade segura, não. São empresas, muitas delas, tecnologicamente pouco desenvolvidas, reafirmo, muitas vezes com pouco poder de controle sobre a distribuição e sobre a terminação da margem, mas conseguiram conquistar este ativo fundamental, é que são capazes de entregar com rapidez e de entregar, de se especializar no seu nicho, que acabaram por ser as reposições, as segundas séries, as pequenas séries, a entrega rápida relativamente a este contexto. E por isso, como pano de fundo, eu acho que nós temos hoje que olhar para um setor que é muito mais diversificado do que aquele que era, com pontos de referência importantes, nomeadamente nesta primeira dimensão, e com, mesmo neste terceiro grupo, com uma capacidade de resistência que é a todos os títulos notável e que deve ser salientado. Sobre este pano de fundo desta transformação, temos o contexto da crise que vivemos, que atinge naturalmente todos os setores, e como o Sr. Secretário de Estado, meu colega, acabou de referir, que é basicamente marcado, e julgo que atinge o setor têxtil e do vestuário, em três dimensões fundamentais. A primeira dimensão, que é a dimensão do financiamento. É uma dimensão de fundo, não é? Transversal a toda a economia, às várias empresas, e que atinge este setor de uma forma significativa. Porquê? Porque num contexto em que os mercados de crédito, nomeadamente bancários, denotam uma forte aversão ao risco, que gera alguma tradicional do sistema financeiro português, essa aversão ao risco no contexto atual está claramente ampliada e isso nota-se e tem levado a consequências sobre setores e às vezes até sobre empresas porventura excessivos e que importa corrigir e pelo menos, ou enquanto não se consegue politicamente corrigir à escala global e à escala europeia, porque é aqui que estão a chave, é nesta dimensão que está a chave da resolução dos problemas, por vias alternativas de fazer chegar o crédito às empresas e de fazer chegar toda a panóplia de instrumentos financeiros às empresas. Eu julgo que o Estado da Economia expressou bem isto, no fundo, esta linha de atuação em linhas de crédito e seguros de crédito tem esta dimensão. Há uma segunda dimensão, que é a dimensão que afeta as empresas, que é uma dimensão complexa que se prende com a questão da procura. Isto é, nós vivemos hoje um período que verdadeiramente, em rigor, não conseguiríamos estimar a sua profundidade ou a sua extensão de diminuições acentuadas da procura nas várias vertentes. Algumas dimensões da procura tocam fundo neste setor e, por exemplo, as diminuições da procura relativamente ao que é o mercado inglês neste momento terão um impacto sobre o setor com significado devido ao problema da desvalorização da libra, mas é uma dimensão que eu admito, isto não me quero juntar ao grupo dos analistas sobre a crise, nem dos teorizadores sobre a crise, mas é uma dimensão que nós poderemos ver ao longo de 2009, e principalmente a partir do segundo semestre de 2009, nomeadamente na frente da procura interna, alguma alteração da situação, ou pelo menos um atenuar da deterioração da situação da procura interna, porque as injeções de liquidez aqui são particularmente importantes. A terceira dimensão de problemas é, de facto, a estrutura de capitais das empresas, que se deixaram degradar, e que o meu colega já referiu, e que nos leva há um contexto que é muito conhecido das empresas em dificuldade. Eu permito-me só que cito telegraficamente as respostas que nós temos preparadas nestas duas últimas dimensões do problema, na dimensão procura e na dimensão, diria eu, de estrutura de capitais das empresas. Relativamente às questões da procura, de lidar com os déficits de procura, do ponto de vista dos instrumentos que estão no âmbito do Ministério do Trabalho, nós, no fundo, desenvolvemos basicamente, a nossa linha de orientação foi basicamente uma: tentar proteger o emprego, tentar proteger a capacidade produtiva das empresas, isto é, percebermos que estamos numa conjuntura que é uma conjuntura temporária, mas que nós, além, nós não podemos deixar passar esta conjuntura fazendo, não nos preocupando com a destruição da capacidade produtiva que vai acontecer. Não, este ano e esta crise que nós estamos a ver, nós temos de ter aqui um objetivo muito fundo, que é aproveitarmos este momento para quando sairmos desta crise, nós termos uma estrutura produtiva que esteja melhor do que aquela que nós entramos. E esta deve ser a nossa ambição. Não estou a dizer que o consigamos em todos os setores, mas estou a dizer que esta deve ser a nossa ambição do ponto de vista político. É sairmos desta crise, porque isto é uma crise que afeta todos, por isso é um problema comparativo, e é um problema da relação como os vários países e as várias organizações nos vários países vão lidar com a crise, com as estruturas produtivas em melhores condições do que aquelas que entraram. O colega Secretário de Estado referiu vários instrumentos nesse sentido. Do lado dos instrumentos do Ministério do Trabalho, um dos instrumentos fundamentais prende-se com o Programa Qualificação e Emprego. O Programa Qualificação e Emprego, o que é? É basicamente um instrumento que visa assegurar a qualificação dos trabalhadores em períodos de redução ou suspensão da atividade, permitindo robustecer e fortalecer a estrutura das empresas e das qualificações próprias dos trabalhadores durante estes períodos. Qual é a característica fundamental deste programa? É um programa que mantém os níveis de rendimento dos trabalhadores e, por isso, não registra e não verifica cortes relativamente aos rendimentos dos trabalhadores. É um programa de formação intensiva durante os períodos de redução e de períodos de suspensão. É um programa exigente do ponto de vista da formação que é dada, porque é uma formação que tem de ser certificada e que tem que permitir, quando se fazem as negociações caso a caso dos planos de formação, a capitalização para a progressão escolar e profissional das pessoas em simultâneo durante o período, e é, em simultâneo, um programa que é exigente e traduz uma responsabilização também, exige uma responsabilização das empresas para com o emprego. Significa que as empresas que aderem ao programa se condicionam e se comprometem a não proceder a despedimentos pelo dobro do prazo da vigência do programa, ao qual se candidatam. Comprometem-se em simultâneo a assegurar os níveis de emprego, e quando falamos de níveis de emprego, falamos quer de contratos sem termo, quer de trabalhadores em situação de contratação a termo, por isso estamos a falar da proteção deste âmbito de trabalhadores, e também toda a distribuição, e o que é, me parece de elementar consenso, de inibição de qualquer tipo de distribuição de lucros, de aumentos de remunerações de gestores, e qualquer forma que sirva de, diria eu, de bypass do que são recursos públicos para acionistas ou gestores destas empresas. E por isso é um programa que estamos a tentar dinamizar junto das empresas do setor. Não tenho ilusão, nem vos quero dizer aqui, porque não é esse o objetivo. Este é um programa que não se destina a todas as empresas do setor, obviamente. Isto é, nós estamos a falar de empresas que têm condições de viabilidade, que são empresas estruturalmente viáveis do ponto de vista económico. Não se trata de forma nenhuma de ter programas de formação a compensarem ou a apoiarem situações de tesouraria de empresas. Não é isso. Por isso, colocaremos o dinheiro em linhas de crédito. O que aqui se trata é, nomeadamente nesta primeira e segunda divisão de empresas, tentar que se proteja emprego e que se garanta emprego relativamente a estas primeiras e segundas divisões de empresas, e muitas da terceira, que consigam, deste terceiro grupo de empresas, que lá consigam chegar, mas no sentido que estamos a tentar sustentar em empresas viáveis para assegurar e projetar as suas capacidades competitivas. Uma segunda medida no âmbito da proteção do emprego, que tem impacto neste setor, não porventura tanto como noutros, mas aqui tem também impacto, se prende com a redução seletiva da taxa social única para trabalhadores com mais de 45 anos em micro e pequenas empresas, que abrange ainda uma fatia importante destas empresas. E um terceiro, o conjunto de medidas que se prendem com o incentivo à renovação dos recursos humanos e com o incentivo à contratação dos recursos humanos desta... Já termino. Peço desculpa... que se prendem com os incentivos à contratação durante este período e durante todo o ano de 2009. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, num ano de crise não há só destruição de emprego. Isto é, a dinâmica do mercado de emprego é extraordinariamente forte. Para vos dar uma ideia, num ano de crise, de recessão em Portugal, historicamente, a economia cria e destrói por trimestre qualquer coisa como 170 mil postos de trabalho. Só no mês de janeiro deste ano, por exemplo, vincularam-se na Segurança Social 55 mil novos trabalhadores e depois desvinculam-se outros. O que acontece numa época de crise não é tanto não se criar, cria-se muito emprego e destrói-se muito emprego. O que normalmente se passa é que as dinâmicas são mais lentas do que são as dinâmicas numa altura de crescimento económico. Mas a ideia que nós temos que num ano de crise só se perdem empregos e não se criam é uma ideia desajustada da realidade. Porque para terem uma... Só para dar uma ideia do número, por exemplo, todos os anos saem do mercado de trabalho 100 mil pessoas por reforma. E por isso, é na decisão que muitas vezes as empresas têm, que é substituem alguém que se reforma ou não substitui. Corre ou não corre um risco de contratar e dar uma oportunidade de emprego, aposta ou não aposta na sua modernização. É nesta decisão de risco, nesta avaliação que as empresas e os empresários fazem sobre isto, que as políticas ativas de emprego podem atuar e devem atuar. E as medidas que desenhamos e que comunicamos, de estágios profissionais de apoio à contratação de todo o tipo de públicos, se inserem e que esperamos venham a ser utilizados pelo setor. Peço desculpa.
Sr. Secretário, esta nossa pressão tem mais a ver com o facto de ainda querer que o Sr. Secretário de Estado e o Adjunto da Indústria nos possa responder. Eu propunha, se calhar, que reduzíssemos, vamos fazer pelo menos duas rondas. Focávamos agora as questões ao Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Indústria, porque não queremos que ele perca o avião, e depois faríamos outra ronda para o Sr. Secretário de Estado e Emprego, se concordassem. Portanto, começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que costuma ser o primeiro, por se for o grande dinamizador do grupo.
Obrigado. Eu julgo que estamos perante uma situação, tanto quanto aquilo que vou percebendo e conhecendo, de uma gravidade que eu julgo que ainda não foi assumida completamente. E julgo que o primeiro problema que se coloca aqui é, de facto, a assunção dessa situação e do conhecimento dessa situação com algum realismo, não no sentido, digamos assim, de ficar a chorar na desgraça, como por vezes o Governo acusa a oposição, mas na necessidade absoluta de que, para responder à situação, é necessário, de facto, estar a olhar para ela tal como ela existe. O Sr. Secretário de Estado falou em confiança, a necessidade de... É um problema, uma palavra central na resposta à situação que vivemos. Mas é, de facto, muito difícil que as estruturas associativas, por exemplo, ganhem confiança ou tenham confiança quando o próprio Governo cria um grupo de trabalho em 19 de dezembro e, passado 2 meses, este grupo de trabalho não funciona. O Sr. Secretário de Estado acabou de me dizer que reuniu ontem ou anteontem. Sr. Secretário de Estado, eu tenho que... O Sr. Secretário de Estado pode-me dizer isso aqui assim, eu nem sequer vou fazer grande contestação. Agora, acho estranho que associações empresariais que têm alguma... Elas têm alguma credibilidade e sindicais, até pela forma como têm participado aqui na atividade deste grupo, nos venham aqui, não só nos venham aqui dizer isso, como nos escrevam cartas a informar-nos daquilo que escreveram ao Sr. Ministro da Economia, a dizer que o grupo de trabalho não funcionou. E naturalmente que se isto não funciona, se não são criados canais, e eu julgo que este é um primeiro problema, suficientes para os principais atores que estão, digamos assim, a sofrer as consequências e os impactos deste efeito, é evidente que isto é muito difícil ganhar confiança. O Governo, penso que deve ter a noção desta situação. E a primeira questão, de facto, é se consolidou ou não algum plano, no plano do setor têxtil, relativamente a um conjunto de propostas que um conjunto de entidades apresentaram a partir dessa data, 19 de dezembro. E como nós até ouvimos aqui assim, os meus colegas certamente confirmarão, até se dava esta coisa extraordinária, que era as entidades patronais, uma das entidades patronais, pelo menos, a considerar muito positiva as propostas de uma estrutura sindical que tem algum peso no setor, o que nem sempre acontece. Nem sempre acontece. E, portanto, aparentemente, haveria uma base, um ponto de partida, do ponto de vista da criação de alguma coisa de sólido, e, de facto, nós não vemos nada disso. Não vemos nada disso. De facto, aquilo que o Sr. Ministro da Economia, aliás, estranho que o Sr. Ministro da Economia não nos tenha respondido a esta questão tão simples, é porque é que não funciona o grupo de trabalho, mas depois este problema, aquilo que o Sr. Ministro da Economia anunciou e que o Sr. Secretário de Estado, de certa forma, repetiu, é que havia umas linhas de crédito para as pequenas e médias empresas e para as empresas exportadoras. E foram a esses plafons e cativaram uma parte para o setor têxtil. E o resto, não sabemos mais nada. E eles, alguns deles dizem, e com toda a razão, que de facto a diferença entre antes e depois é agora haver uma parte que está cativada para o setor têxtil, para a fileira do setor têxtil, porque de resto, de novo, não há nada relativamente à situação. Sobretudo relativamente a um conjunto de propostas que eles fizeram, que julgo que mereciam e merecem alguma consideração e relativamente às quais não ouvi, ainda agora não ouvi nada de significativo relativamente a isso. Depois gostava de lhe colocar uma questão que eu julgo que o Governo está a subestimar, ou pelo menos não estamos a ver respostas a esse nível. Apesar da dificuldade que eu percebo que algumas delas possam significar do ponto de vista das medidas do Governo. Isto é, nós, as linhas de crédito são muito importantes. Nós, provavelmente, o que podemos criticar é que as linhas de crédito tenham aparecido tão tarde. Lembremos que a primeira linha de crédito do Governo aparece em julho. Até aí, para o Governo, não haveria crise. Aliás, ainda há cerca de um ano, o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Primeiro-Ministro, estava numa iniciativa em Vila Nova de Famalicão a dizer que as crises orçamentais estavam ultrapassadas. E, portanto, as linhas de crédito são muito importantes. E não somos nós que neguemos a sua importância, para lá da dificuldade toda depois da sua concretização, que o Governo conhece. Eu, por exemplo, já referi isto, o Governo não criou um canal para que o pequeno empresário que chega ao banco, que vê a dificuldade relativamente à obtenção da linha de crédito, seja capaz de rapidamente, por exemplo, entrar com alguém do Governo, que lhe dê alguma resposta ou satisfação relativamente a esta situação. Portanto, isto vão-se acumulando situações de insatisfação inúmeras, e a generalidade dos grupos parlamentares tem recebido o grupo parlamentar do PCP, as cartas que nós sabemos. Mas eu insistia nesta outra questão. O Secretário de Estado fala-me em 513 empresas relativamente a esta última situação. Temos a ideia que, mesmo no setor têxtil, isto é um número pequeníssimo no universo empresarial. Portanto, há aqui um problema fundamental. É como é que, no atual quadro que estamos a viver, funciona o mercado de crédito em condições minimamente aceitáveis. E esta é uma questão central. E, do nosso ponto de vista, o Governo continua sem responder a este problema de uma forma eficaz, inclusive recorrendo à Caixa Geral de Depósitos, que se serve para umas coisas, também devia servir para isto. E poderia ajudar até que outros bancos, que apesar de tudo ainda têm condições, pudessem ter ali um padrão de referência de intervenção no mercado de crédito e agir de outra forma relativamente à situação. Depois há uma outra questão que se liga certamente com o Ministério do Trabalho. Eu penso que são os dois ministérios que no fundamental estão aqui em cima da mesa e que, do meu ponto de vista...
Tá, podíamos deixar essas respostas. É porque senão depois não tem respostas. Se o secretário sabe, deixamos o trabalho a seguir. Fazemos outra ronda, está bem?
Então permita-me apenas. Há um conjunto de outras questões, porque o Sr. Secretário de Estado está aqui e certamente depois vamos num, o Sr. Secretário de Estado do Emprego não vai dizer nada sobre ela. Mas eu ainda gostava de lhe colocar aqui uma questão que, relativamente às quais o Governo, do meu ponto de vista, continua sem dizer nada. Isto é, o governo não julga ser necessário nenhuma intervenção, mesmo relativamente ao setor têxtil. Há outros setores onde este problema tem ainda uma acuidade maior. Estou-me a lembrar do setor da cerâmica e do vidro. Relativamente à fatura energética, mesmo depois da apresentação dos lucros da EDP e da Galp que estão aí a ser anunciados, não há nenhuma medida relativamente ao problema da fatura energética, que era uma medida transversal que certamente ajudaria aqui assim, poderia ajudar muitas empresas a uma sobrevivência num quadro, como todos nós sabemos, aliás, é referida, é extremamente difícil. Bem, há outras questões, penso que é da tutela do Secretário de Estado, bem, mas a gente...
Secretário Inês Ferreira.
Obrigado, Sra. Coordenadora, cumprimentando os seus membros do Governo. Tentando ser rápido, eu acho que a situação tem tudo a ver também, que deve ser vista não no ponto de hoje, mas olhar um pouco para trás, um pouco com a estratégia que foi sendo seguida ao longo do tempo. E se, de facto, o 1 de janeiro, a abertura dos mercados, é um marco fundamental para este setor e, desde logo, que foi criado um conjunto de constrangimentos e também de oportunidades para alguns operadores, acho que valia a pena tentar perceber qual foi a estratégia ao longo deste ano. É que nós estamos perante um conjunto de medidas de reação que começaram desde o verão de 2008 a aparecer. E o que é que foi-se fazendo desde janeiro de 2005, ou desde março, o dia 12 de março de 2005, até essa altura? E isso é que era interessante percebermos qual é a evolução. Porque se o setor foi reclamando desde o início do ano, desde a abertura dos mercados, por questões ligadas à reciprocidade dos mercados. E eu gostava de saber, de facto, o que é que se avançou nesta matéria. Porque ainda continua a ser uma área sensível e que continua, digamos, a ser um handicap às oportunidades que a própria crise abre às questões, às empresas. Depois temos que ver qual é que foi a política seguida no que diz respeito às capitais de risco. Isto porquê? Porque este grupo de trabalho andou a visitar um conjunto de instituições e nós vimos máquinas, tecnologia desenvolvida em parceria empresas e universidade, depois que não é replicada. Nós vimos uma unidade na Universidade de Minho desenvolvida em parceria com a Lameirinho para fazer a operação de branqueamento que reduz 85% os custos. Ok? Temos uma unidade mini na Universidade de Minho que nós vimos, temos uma unidade instalada na Lameirinho a funcionar, que não dá resposta sequer à capacidade de produção da Lameirinho, mas não temos mais nada. Ou seja, não há uma estratégia de que as capitais de risco, que são tanto faladas, podiam estar a alavancar um negócio que traz valor ao país nesta matéria. Se calhar faria sentido. Vimos um conjunto de improvements também em N tecnologia aplicada à indústria do vestuário. Vimos, foi desenvolvida e parecia com as empresas e depois que não tem replicação. Isso tem a ver um pouco também com o modelo de estratégia que se faz a seguir à investigação e ao desenvolvimento. Tudo bem, é que depois esgota-se no projeto, a ideia que dá. Quer dizer, acho que depois não há um olhar para isto. E depois também temos que ver que aqui não é só as indústrias propriamente ditas do setor. O Val do Abo é um verdadeiro cluster nesta matéria. Tem a linha toda. Tem as várias valências. O que quer dizer que o que está em risco nesta turbulência toda não é só o emprego que está diretamente indexado ao setor têxtil, mas a montante e a jusante num conjunto de indústrias. E perceber que se cair um braço, o cluster perde força e pode-se desencadear aqui, de facto, uma reação em cadeia que não interessa. Isto porquê? Porque eu ouvi o anúncio do Polo da Moda em setembro de 2005. Quando estive no CITEV a representar este grupo de trabalho num dos fóruns do texto, ouvi o Sr. Ministro anunciar isto. O Sr. Estado de Estado agora diz-me que, finalmente, em 2009, está a andar. Ou seja, isto fazer o quê? Que se durante estes anos todos, se tivesse de facto agido, se tivesse de facto havido uma estratégia para o setor, se calhar neste momento de crise, neste momento mais difícil e que é global e transversal, se calhar haveria aqui já um conjunto de atalhos que se teria feito e já poderíamos estar aqui a falar de haver pelo menos já uns players mais competitivos, mais predispostos para isso. Agora estamos a perante um conjunto de respostas porque isto de repente implodiu quase tudo. E depois, quer dizer, o Sr. Sá disse aqui uma frase fantástica, de facto, que é se os bancos não funcionarem, não saímos da crise. Ou seja, o que eu recebo é, informações são estas, é que é o próprio Banco Estatal, a Caixa de Depósitos, que está a tirar o tapete às empresas, que diz, há uma conta calcionada, o senhor tem que liquidar porque acabou. Isto é o que está a acontecer às empresas do setor, que têm spreads na ordem dos 10% neste momento. Não é de bancos comerciais, porque estou a falar da Caixa de Alto Depósito. Eu digo, de facto, é importante que a banca funcione, mas não é. É importante, se calhar, que haja algumas indicações para que as coisas não sejam assim. Spreads de 10%, que são muito acima de qualquer outro setor da atividade. Ah, porque o setor têxtil é de risco e não é prioritário para o governo. É o que dizem nossos empresários. E depois também há outra coisa para a liquidez, para além da questão das linhas de crédito, que são importantes. Mas e a montante? É quando tudo isto funciona, quando todos os nossos clientes vão nos pagando, a gente vai aguentando os atrasos do Estado. Mas neste momento ninguém aguenta. Eu, faz hoje 8 dias, estive reunido com 3 empresas do Vale do Arco, com 3 empresas que me diziam assim: ó Emílio Guerreiro, eu de outubro, do IVA de outubro, e a senhora coronadora sabe que eu tive a oportunidade de transmitir, devem mais de 400 mil euros e não tenho dinheiro para pagar salários. E eu, para o mês que vem, não tenho dinheiro para pagar salários. Quer dizer, isto é fundamental. Ou seja, que neste momento de crise, que a famosa agilidade e que o famoso programa de pagamento das dívidas existem, seja uma realidade. Porque os anúncios eu tenho-nos ouvido há mais de um ano. Aliás, já em 2006, quando fizemos o nosso colóquio aqui, com a participação de todas, isto foi uma promessa que era uma realidade e que os prazos estavam a ser antecipados. Aceito que estavam a ser antecipados relativamente ao passado, mas não é a resposta que neste momento o setor precisa, Sr. Sérgio. Não é? Pode não ser da sua alçada, se está da parte fiscal, não sei. Sei que eu não sou membro do governo, não é? E sou deputado e estou muito preocupado com tudo isto, porque, de facto, as coisas não podem passar de anúncio. É preciso começar a criar respostas. E as respostas que o Estado tem que dar é, no mínimo, cumprir a sua parte. E não está a fazê-lo, quer dizer, e era muito importante que de facto, fizesse. Ou seja, era muito importante que nós percebêssemos para além das medidas de reação, se de facto, naquilo que devia ser a estratégia de fundo, continuamos todos na mesma. Agora, queria-se, ok, havia 600 milhões, já lá estava. Ok, não há problema, a malta do textil quer 400 para todos, 200 para... Isto é o que apareceu. É um bocado diferente daquilo que, pelo qual nós fomos percebendo que resultou de um conjunto de recomendações que este grupo de trabalho fez, com muitas valências, quer dizer, e era importante percebermos que ao fim, e foi em 2006 já, o Sr. Estado de Estado elogiou, o Secretário de Estado do Comércio elogiou, o Sr. Ministro elogiou o relatório deste grupo de trabalho, que não é do PSD, não é de todos, quer dizer, de toda a atividade, e o que é que saiu daí? Quais foram as medidas concretas que 2006 até agora foram-se criando? Nenhuma. Nenhuma. E agora, no meio da turbulência toda, está, enfim, procura-se passar a imagem que está tudo no terreno. Mas não está a ser necessário, porque o feedback das empresas continua a ser este, e há estrangulamentos vários. E depois há uma coisa que eu gostaria de perceber, é o que é que acontece às empresas com mais de 250 trabalhadores. Eu sei que não são muitas, mas ainda existem neste setor. Porque todas estas linhas são para PMEs, estamos a falar para empresas de menos de 250 trabalhadores. Mas isso é outra linha, não é? Não é? Perceber aqui, perceber aqui um pouco, porque era importante. E ver se, de facto, se o Estado cumpre aquilo que tem que fazer da parte dele, nomeadamente no que respeita a pagar as dívidas.
Sim. Sr. Deputado Miguel Arangeiro, muito obrigada, deputado Emílio Guerreiro. Sr. Deputado Miguel Arangeiro, queria-lhe muita contenção.
Muito rapidamente, antes de mais, para realçar o diálogo que aqui foi referido, mas não foi só aqui, o diálogo entre o Governo e as associações empresariais, não foi só nesta reunião, mas foi também numa reunião 27 de janeiro, quando aqui recebemos a Associação Têxtil e Vestuário, que eles próprios disseram que o Governo tinha feito e estava a fazer também um esforço nesse relacionamento e dando exemplos até dos seguros de crédito e das linhas de crédito através das PMEs, da PME Invest. Mesmo assim, estamos aqui também para fazer perguntas, mesmo sendo o grupo parlamentar do PS. Relativamente ao IVA, era importante ter uma noção de como tem sido a redução dos prazos de pagamento ao IVA, que tem sido uma das matérias que recorrentemente aqui, e sobretudo nestas empresas, quer neste grupo de trabalho, quer individualmente para os grupos parlamentares, tem sido referido. Portanto, a devolução do IVA, criando essa devolução, um fundo de maneio que é urgente para as empresas. Seguros de crédito são apenas ou são para os novos contratos ou se têm, digamos, podem ter algum efeito retroativo para contratos já executados. Sobre O agir, o Sr. Secretário-Estado referiu o seu reforço, e que é importante, como todos sabemos, visa o acompanhamento de proximidade de empresas com viabilidade económica, naturalmente. Falou no reforço, era importante perceber em que é que consiste esse reforço e o que é que podemos ou que podem as empresas esperar nessa matéria. Finalmente, falou no sucesso das linhas de crédito PM Invest 1, 2 e 3 e do número de empresas significativas na linha do texto. Também referiu na possibilidade de uma nova linha de crédito pelo esgotamento das linhas anteriores, nomeadamente esta última. É importante saber se há, digamos, já alguma dimensão do novo instrumento e também em termos dos prazos, digamos, quando será possível esperar pela implementação de um novo PME Invest. Tudo. Muito obrigado.
Agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Indústria e de Inovação, que neste caso é uma valência muito importante para o setor, e espero que ainda consiga sair a tempo de apanhar o seu.
Muito obrigado. Bom, é naturalmente com gosto que eu vou responder às perguntas que me colocaram. Não sei se é por ser académico, eu não posso deixar de, portanto, não vestir totalmente, digamos, a minha carga de político, eu não posso deixar de dizer o seguinte, a nenhuma pessoa razoável pode admitir que o governo tem todas as armas para combater uma crise. O que está ao alcance do governo não é evitar que não haja crise. As crises são da natureza dos mercados, quer se goste, quer não se goste. E veja, até nos países de planeamento central havia crises a ponto do sistema cair redondamente. É a crise das crises. É a crise das crises. Cabe aos governos, em consciência, com a sociedade toda, mitigar os efeitos da crise e criar as condições para que saiam mais rapidamente delas. Esta é a única postura metodologicamente certa e correta. Tudo o resto é retórica. Tudo o resto é retórica, pura retórica. Pois não. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer. Nunca nenhum governo, nenhuma parte do mundo, teve a capacidade de controlar o mercado. O mercado tem vida própria. O senhor é mercado. O senhor é um agente do mercado. Participa nas crises e no arranque delas. Tem a responsabilidade pessoal de sair delas, consumindo mais. Não sei o que é que está a fazer nessa matéria. Não é? Ou seja, e não podemos fugir destas verdades, quer dizer, porque senão, quer dizer, estamos aqui numa retórica sem sentido. Quer dizer, isto é que, eu gostava de transportar isto para alguma elevação do debate. O que gostava. Com muito gosto e com muita seriedade, aliás, se há coisas que a mim me incomodam quando venho ao Parlamento, é não conseguirmos ter debates com um certo nível de elevação. Deixe-me dizer, gostava de os ter. É uma questão central. Com elevação, sem retórica, com princípios. Isto é para a gente falar a verdade, não é? Eu gostava de lhe dizer, agarrar uma questão. O grupo de trabalho não funciona. Se calhar eu gostava que não funcionasse. Mas eu gostava de lhe ler a seguinte carta. Sabe que eu não jogo na lógica de quanto pior, melhor. Eu jogo na lógica de quanto melhor, melhor. E eu, com todo o respeito que tenho pelas associações e pelos sindicatos, garanto-lhe que o grupo de trabalho tem funcionado e tenho aqui uma carta que me foi dirigida. Além do testemunho que lhe posso dar da reunião que fizemos anteontem com o grupo de trabalho, que diz o seguinte, gostaria, esta carta é-me dirigida a mim, gostaria de manifestar a nossa satisfação pelos resultados agora alcançados pelo grupo de trabalho conjunto, constituído pelo Governo e pelas associações signatárias, no que respeita aos assuntos em epígrafe. Algumas das medidas propostas encontram-se já efetivamente aprovadas. E posso lhe dar o detalhe delas todas. Nomeadamente as que respeitam ao financiamento das empresas. E outras... Esta carta é de 19 de janeiro. ATP. ATP. Ou Sr. Agostinho, deixa... Não, ouça, eu já lhe dou dados. Deixa-me lá responder. Muito bem. Deixa-me continuar à nossa justiça. Bem? Eu não interrompi. E outras envias de UCN, especificamente as que se referem aos apoios ao CREN, à sua agilização, entre as outras melhorias a favor das empresas. Portanto, no fundo é isto. E quanto às associações e sindicatos que referiu, gostaria de dizer que anteontem, numa reunião, ou seja, na qual tivemos 3 horas a trabalhar numa atmosfera que não tem nada a ver com esta atmosfera, uma atmosfera de concordância, de consolidação de posições, tiveram presentes para o seu registro ATP, ANIVEC, APIC, ANILETLAR, ANIL, ACIR, CESET e SINEC. Deixe-me dizer que queria aqui evidenciar a dignidade com que os sindicatos participaram nesta reunião, com posturas muito construtivas. Numa atmosfera que verdadeiramente era a atmosfera que devíamos ter, era a atmosfera que devíamos criar quando temos que resolver problemas. E fiquei, francamente, foi de grande dignidade aquela discussão, de grande alcance. De grande alcance.
Mas foi
anteontem. Não é verdade, meu caro amigo. Não é verdade. Houve reuniões de geometria variável, com várias geometrias variáveis. Sim.
E esse grupo de trabalho para um conjunto pode ter continuado com a obra. Para um grupo de associações que não funcionou aquela obra.
Não é verdade. Bom.
Senhores deputados, querem ouvir o conjunto das respostas ou o senhor secretário de Estado depois tem que ir embora e não sequer temos. Essa discussão agora não acrescenta muito. Mas tem que ser muito rápido.
É rápido, é para precisar. O que nos foi dito, e eu também participei nas reuniões anteriores, pelas diversas associações e sindicatos, era que o grupo de trabalho só tinha reunido uma vez, portanto, todo em conjunto, mas que tinha havido reuniões parcelares, e algumas delas, nós até soubemos delas pela comunicação social, nós também temos que ser rigorosos naquilo que estamos a dizer, porque senão estamos aqui a entrar numa conversa e num diálogo, que às tantas uns estão a perceber uma coisa que não foi exatamente a realidade. E, portanto, que não tinha reunido novamente com todas as pessoas ao mesmo tempo. E eu lembro-me perfeitamente de ter dito, inclusivamente ao sindicato que estava a fazer essa afirmação, que isso não significa que não tenha havido trabalho. O que houve foi um trabalho parcelar e não em conjunto numa só reunião. E nós também acho que temos de ter o objetivo é que o trabalho se aprofunde e no sentido de chegar a soluções e não estarmos aqui com protagonismos, pronto, mas claro que damos todo o apoio e que o grupo de trabalho continue em busca das soluções melhores para o setor.
Senhor deputado, pronto, deixe acabar o Sr. Secretário de Estado. Não, é uma realidade que a própria FESET nos informou que conhecia que havia reuniões isoladas com diversas entidades. Mas e agora, logo na reunião do Grupo Global, as opções da formação do grupo não pode ser questionada aqui pelos deputados nesta sede. Tem que ser quem está a coordenar o grupo que acha qual é o melhor método para conduzir essas reuniões. Agora, nós podemos fazer outro ponto de situação para saber se as diferentes entidades estão hoje mais satisfeitas relativamente à evolução do grupo. Pronto. Não, mas houve uma evolução desde 2 dias. Portanto, Sr. Deputado, esta é a informação. E agora vamos acabar de ouvir o Sr. Secretário de Estado se concordar. Sr. Secretário
de Estado. Muito obrigado. Mas, enfim, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, não obstante a sua natureza, é um homem cordado.
Inflamado, mas cordado.
E, portanto, e até tive simpatia por ele. Portanto, mas também sabemos qual é o papel que aqui desempenha. E, portanto, vamos continuar. Ora bem, o senhor deputado perguntou se nós consolidámos alguma coisa em termos de plano. Eu gostaria de lhe dizer que sim. E vou-lhe dar exatamente o que é que nós consolidámos e qual era o caderno de encargos que nos colocaram na mão das primeiras reuniões tivemos e que depois foram evoluindo, digamos, ao longo da reunião. Chegou-nos à mão um documento em que nos pediam medidas de estímulo à procura e valorização da oferta. Medidas de caráter financeiro. Ou seja, este documento não é meu, atenção. É das associações. Ajustamento estrutural de redução de custos. Eu vou-lhe dizer o que é que foi feito. O que é que se propõe e o que é que nós fizemos. Pedia-se uma medida de reforço de apoio à promoção externa. Eu respondi-lhe a todos os seus deputados o seguinte. Respondi-lhe que nós contratualizámos com estas associações 5 candidaturas. Este momento foi... Estes pedidos foram antes de dezembro. Ou seja, foi ligeiramente antes do... Natal. A primeira reunião que tivemos. Não posso agora precisar de data. E a resposta, a primeira resposta que nós demos a estas questões... Hein? Acho que foi 2 dias depois do meu dia de anos. Ainda me lembro disso. 31 de janeiro.
Foi uma...
Ok, está a ver. Está bom. E nós aí pedíamos reforço de apoio à promoção externa. Que é uma questão essencial, já vimos, não é? Ou seja, temos contratados com eles 20 milhões de euros de promoção externa. Isto está no terreno. Foi-nos pedido que fizéssemos uma, digamos, aprovássemos uma campanha institucional com declinações empresariais. Isto não está ainda pronto, mas estamos a trabalhar no sentido de o estar, para entrar num próximo concurso em que isto possa ser acomodado. Estamos a trabalhar nesse sentido. Foi-lhes pedido controle exaustivo de requisitos técnicos por parte de produtos importados de países da China, China-Índia. Não me peçam pormenores, porque aqui o segredo é a alma do negócio e está em construção. Ok? Porque sabemos que há muita importação que não está a ser bloqueada com o uso de barreiras técnicas à entrada, que nós estamos a trabalhar e que vamos fazer. Foi-nos pedido que houvesse uma agilização e encurtamento. Foram-nos pedidas várias coisas no domínio do CREN. Eu vou-vos dizer o que é que foi feito. Está aqui tudo. E é do conhecimento das empresas. Foi-nos pedido, como há bocadinho vos disse, que nós facilitássemos o aumento dos adiantamentos de incentivos. O que é que eu vos posso dizer? Posso dizer o seguinte. As regras, antes deste pedido, eram as seguintes. Para levantar um contrato de incentivos já assinado por todas as partes, ao primeiro levantamento, portanto, depois de definido o incentivo, uma empresa podia levantar 35% do incentivo contra a apresentação de faturas no valor de 5% do investimento e com a apresentação de uma garantia bancária de 35%, ou seja, 100% do levantamento. O que nós aprovamos na sequência de um decreto-lei que está para promulgação e cujos regulamentos associados já estão aprovados, foi passar este primeiro adiantamento para 50%, quanto à apresentação de uma garantia bancária de apenas 70% do valor levantado e a apresentação de uma única fatura associada ao investimento. Veja o que é que isto quer dizer. Reduzir a segurança do... Aumentar o adiantamento, reduzir a garantia do adiantamento e as exigências formais de investimento. Porquê? Sabemos quais são as dificuldades de liquidez das empresas e de acesso às garantias. E, por exemplo, para instituições, nomeadamente associações, instituições sem fins lucrativos, nós fazemos adiantamentos de 15% das suas candidaturas sem exigir garantias bancárias, coisa que até agora não era possível. Estas são medidas de risco acrescido da parte do Estado no que respeita a dinheiro que se passa para o lado de lá. E só não fazemos mais por uma razão muito simples. É que nós só podemos contabilizar como despesa ou despesa feita ou despesa garantida. E, portanto, no fundo, mesmo que demos, quer dizer, mesmo ao adiantarmos 50% e só pedimos garantias 35%, só podemos registrar como despesa para efeitos comunitários 35%. Nós também temos que prestar contas a Bruxelas. Outra medida que nos foi pedida foi aumento de maiores níveis de incentivos. Atendendo à conjuntura que estamos a viver, aumentámos as taxas base para PMEs de 35%. de 35% para 45%. Colámos aos máximos comunitários. Os projetos com subsídio reembolsável, a regra anterior era a seguinte: o reembolso, o período de carência era 2 anos, passámos o período de carência para 3 anos. Dilatámos o reembolso por mais 1 ano. A passagem do subsídio reembolsável a fundo perdido exigíamos cumprimento de 100% das metas. Agora admitimos que as metas possam ser mais baixas e que o prémio possa ser ajustado ao grau de incumprimento. Só não haverá prémio se o incumprimento for superior a 30%. Ok? Todos os projetos, até há bem pouco tempo, nós trabalhávamos com orçamentos em que eram aprovados os projetos que tinham mérito relativo, mas depois tinham mérito absoluto, mas depois tinham mérito relativo. Aquele último caísse no esgotamento do orçamento, mesmo que tivesse mérito absoluto, não passava. Agora, todos os projetos que com pontuação igual aos primeiros 3 têm orçamento relativo, até há bem pouco tempo, era apenas, isso funcionava apenas com pontuações iguais aos superiores a 4. Só garantíamos orçamento para essas situações. Isto é um esforço gigantesco de novos recursos para o mercado. Foi-nos pedido que adaptássemos os critérios das situações financeiras das empresas ao momento que estamos a viver. Os balanços das empresas estão deteriorados. Nós temos a consciência disso. Para aceder a um incentivo, ao sistema de incentivos, as empresas tinham que ter uma autonomia financeira de 25%. Passámos isto para 15% para PMEs e 20% para não PMEs. E na componente dos capitais próprios dos investimentos, exigíamos 25% de capitais próprios, agora passaram para 20%. E também nos foi pedido que alargássemos a tipologia de projetos apoiáveis. E foram os vossos setores que nos pediram isto. Os que vocês aqui representam, cujo grupo aqui é assim, cujo grupo segue. Pediram-nos para alargarmos o conceito de inovação e alargámos o conceito de inovação, permitindo que certo tipo de projetos fossem apoiados. Não se esqueçam que o CREN foi concebido num momento de rigor e de grande exigência e de grande seletividade. Tivemos que adaptar o CREN à conjuntura que estamos a viver e fizemos. E, em consequência deste alargamento de tipologia de projetos, vamos pedir enquadrar a construção civil que estava fora deste circuito. Okay. Vamos considerar que algum investimento corpóreo possa ser considerado para efeitos de incentivo, coisa que não era considerada. Há aqui um grande esforço de adaptação que foi concertado com as associações que aqui, dos setores que aqui estão a seguir. O senhor deputado Agostinho Lopes disse que vocês fizeram em relação aos dias de queda, fazer ali um plafond. Sabe o que é que lhe gostava de dizer, Sr. Deputado? É que se não puséssemos lá, se calhar a banca não daria nenhum crédito a estas empresas. É uma forma de forçar a banca a dar, porque há recursos afetos àquilo. E, relativamente à questão que se põe, a banca faz aquilo que a gente faz, eu gostaria de dizer o seguinte: a Caixa Geral de Depósitos aumentou, no último semestre de 2008, 20% do seu crédito a PME. Está a conquistar mercado a todos os bancos do setor das PMEs e, em particular, neste setor. Eu sinto a amargura que todos nós temos com os bancos, com os meus caros amigos. A bomba atómica é o que nos resta, é nacionalizar a banca. Mas é para isso, é isso que nós queremos? Olha, eu não gostaria.
Provavelmente,
quando vocês estiverem no governo, vocês fazem isso. Bom, só para acabar, porque estou muito em cima e peço desculpa por ter que abandonar esta sessão, que está muito interessante. Sr. Deputado Emílio Correiro, deixe-me dizer-lhe o seguinte. É verdade, como o Sr. Deputado já disse, o colega aqui do governo, no fundo, a entrada da China no mercado trouxe problemas sérios, mas o que nos deve surpreender é a capacidade de resistência das nossas empresas. E também assim o surpreende, eu estou seguro disso. Eu pensava que fosse pior. Há aqui uma resiliência grande, quer dizer que havia muito trabalho feito e a capacidade de resistência das empresas. E, em relação a isso, muito trabalho foi feito em conjugação ministro nem opina, eu próprio, junto do Mendelssohn, que hoje já lá não está, no sentido de algumas iniciativas de controle à entrada de produtos da China pudesse ser feita, porque quando chegámos ao governo não estava a ser feito nada, como sabe. E nós fizemos. Nós fizemos. E reduzimos o impacto. E esse impacto foi imenso nos primeiros meses, foi sustido de ir para a frente. Quanto à questão do cluster, é verdade que este cluster merece ser olhado de forma sistémica. O que eu lhes posso dizer é que pergunta porque é que não se fez antes. Ou seja, que podíamos ter ganho tempo. O que é um facto é que nós trabalhamos na montagem da estratégia de dirigência legislativa desde o final de 2007. Tarefa de grande dificuldade. Convencemos centenas de atores do mercado de várias áreas e acreditamos que este cluster será uma medida, o polo da competitividade de tecnologia, da moda, será uma medida claramente estruturante deste setor. Porque os atores são credíveis, os projetos têm interesse e nós temos recursos para os poder financiar. Eu ainda gostaria de responder sobre as questões fiscais, tinha aqui alguma matéria para responder, não porque seja responsável por ela, mas tenho acompanhado isto pela parte do meu colega. Também tenho estado em algumas reuniões, mas o tempo escasseia e tenho que mirar.
Eu não quero ficar com o avião, mas senão teremos outra reunião.
Queres ficar aqui? Peço desculpas, Sr. Secretário. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E espero que ainda consiga apanhar o avião. Se for às 8h30, estou a ver complicado.
Estava tão entusiasmado. O Sr. Cristina Lopes, entusiasmo é sempre imenso nestas reuniões.
Pois é, temos que marcar. Mas eu não sabia. Vamos arranjar outra oportunidade. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, Fernando Dina fica com o ónus acrescido, mas como coordenador do grupo de trabalho, com certeza que domina completamente o acompanhamento que tem sido feito este setor e espero que possa, tanto quanto possível, responder ainda às perguntas que os seus deputados têm. E outras, outra oportunidade, se for necessário, com certeza que o Sr. Secretário de Estado da Indústria e da Inovação terá, com certeza, prazer em vir cá com mais tempo. Hoje, de facto, fomos um bocadinho ultrapassados pelo tempo também do debate. Dava outra vez a tua palavra para as questões relativamente ao emprego.
Sr. Secretário de Estado, eu não... Ou Sr. Secretário de Estado, esperemos na próxima legislatura.
É isso aí.
Senhora Coordenadora, eu gostaria, não posso deixar de voltar ao problema do grupo de trabalho. Porque acho que isto cria aqui uma situação extremamente incómoda, do meu ponto de vista. Incómoda, pá. Incómoda. O grupo de trabalho, pá. Então, ouvimos aqui as pessoas a dizerem que não está a funcionar. No dia 17 de fevereiro, recebemos todos uma carta de três instrutoras que são conhecidas, que estiveram nesta primeira reunião, a dizer-nos isto. Em nome das associações signatárias, vimos expor a Vossa Excelência o seguinte. Isto foi dirigido ao Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional. Em nome das associações signatárias, a 19 de dezembro, na reunião do Ministério do Trabalho foi criado um grupo de trabalho, constituído por representantes de todas as entidades presentes e presidida por Vossa Excelência. É nossa convicção que todas as associações sindicais e patronais apresentaram os seus contributos, etc., até 31 de dezembro, conforme foi solicitado, considerando o lapso de tempo já decorrido, considerando que a situação económica e financeira continua em dramática deterioração, e que hoje a aplicação de medidas concretas permitam salvar as empresas, estamos a solicitar a Vossa Excelência a marcação de uma reunião do grupo de trabalho. Estas três não tinham conhecimento de nada.
17 de fevereiro.
Até dizem isto. Esta nossa solicitação visa a atualização da análise efetuada naquela data, mas também a apreciação das medidas transversais, entretanto, publicadas, e eles evidentemente não conhecem. mas eu podia mostrar a carta da FESET, que tem lá também, certamente, depois também não podia.
Então,
no dia 10 de fevereiro, presencialmente perante todos nós, o que lhes foi dito pelos responsáveis da FESET, que é que estiveram, foi que não reuniu. Eu posso partir do princípio, mas eu gostaria que me esclarecessem isso, que o Governo definiu, quando fez reconstituir o grupo de trabalho, uma forma, um programa, um planeamento de trabalho, em que disse, nós fizemos agora esta reunião, vamos reunir separadamente agora com estas estruturas, e, portanto, posteriormente dar-nos em conta. Mas não foi isso com que estas associações ficaram convencidas. Ficaram desconvencidas que os seus representantes iriam participar, digamos assim, na consolidação de um grupo, de um plano de trabalho. Algumas coisas que o Sr. Secretário de Estado agora certamente esteve aqui a referir relativamente a esta matéria. Ora, isto não aconteceu nada disso. O Sr. Secretário de Estado disse-nos que agora que reuniu. Eu gostaria de perceber como é que, entretanto, foram avançadas as medidas sem o conjunto do grupo de trabalho reunir e pronunciar sobre esta situação.
Sr. Deputado, eu posso fazer só aqui um ponto de situação, que eu acho que há com certeza questões mais interessantes para o setor, a pôr ao Sr. Secretário de Estado. Mas talvez lembrar uma situação. Quando nós recebemos essa carta, poucos dias depois, tanto quanto todos nós vimos, uma associação que foi recebida pela equipe da indústria, que vem na televisão, toda a gente...
Senhor
a seguir foi...
Uma associação, mesmo que uma associação tenha sido recebida, ou duas, não é o grupo de trabalho...
Sr. Deputado, eu só queria saber uma coisa. O grupo de trabalho foi constituído pelo Governo. A metodologia de condução desse grupo de trabalho é do Governo. O Governo já nos informou. Não. Eu acho que nós devemos de passar para outra questão. Nós não vamos discutir aqui a metodologia que o Governo tem para a condução desse grupo de trabalho. Peço desculpa, mas não faz parte das nossas competências.
Eu acho que faz parte das minhas competências uma associação, duas associações, sim, três, quatro associações, sim, a dizerem-me que não reúne o grupo de trabalho.
Mas por isso tentámos sensibilizar o Governo para o reunir. Nós sabemos que já foi reunido em pleno, ontem, esse grupo de trabalho.
Não, há aqui um problema. Se isto era assim,
sim,
o Governo, perante estas manifestações de insatisfações, tinha uma forma muito simples de responder. Era informar essas estruturas associativas de que tinha essa forma de trabalhar. Ora bem, isso não foi feito. Não sabemos. Mas eu sei que perguntei, não? Eu sei que perguntei e não foi feito, pá. E o que aconteceu é a estranheza deles perante a situação, pá. Portanto, este é um problema que, do meu ponto de vista... Então vou partir do princípio que estas estruturas, de facto, nos estão a enganar, pá, portanto, para dizer mal do Governo.
Até 17 de fevereiro, essas três associações não tinham sido convocadas para nenhuma reunião.
Essas três, não. Estas,
mais o sindicato...
Pelo menos mais a FESET,
pá. Até dia 10 de fevereiro.
Posteriormente a isso ainda enviou a carta. Posteriormente a isso ainda enviou uma carta. É isso, não é? Portanto, não funcionou, pá. Portanto, é isso a conclusão.
Senhor Deputado, hoje todos já foram recebidos. Portanto, vamos entrar nas matérias mais concretas que eu penso que tenho com certeza para pôr.
Algumas delas, certamente, já não vou pôr, porque o Sr. Secretário de Estado foi-se embora, apesar de uma grande vontade de discutir a crise.
Mas ficam registados para o Sr. Secretário de Estado, pois você porta-voz.
Então, eu vou pôr uma segunda questão, de certa forma foi apenas enunciada, e gostaria de a colocar, porque julgo que é outra questão central. Eu julgo que uma das questões da situação que se está a viver, e passa também pelo conhecimento da situação, e que pode estar a emitir confiança num quadro muito difícil, é, de facto, a ideia de uma intervenção. Isto é, de uma intervenção rápida, transparente e em tempo adequado, fácil, do Governo com as empresas e com as estruturas, com os agentes que estão no terreno. Ora, do meu ponto de vista, isso continua a não funcionar. Essa ideia, que eu sempre considerei positiva, dos chamados grupos a agir, quanto a mim, não cumpriram minimamente aquilo que estava previsto na legislação que as criou. Mas esse é um problema velho. Estamos a chegar ao fim da legislatura e certamente o balanço poderá ser feito e do nosso ponto de vista é negativo. Agora, há aqui uma questão estamos a viver esta situação de crise. Nós precisávamos, eu julgo que o Governo precisaria ter equipas que juntassem Segurança Social, entidades fiscais, a Autoridade para as Condições de Trabalho, os Serviços Regionais do Ministério da Economia, no sentido de resposta rápida às situações que vão ocorrendo. Continua a ser preciso que os trabalhadores estejam dias à porta, dias e noites à porta de uma empresa para receber os seus salários. Eu julgo. E fazem isto porque precisam de defender os seus direitos. Eu julgo que isto tem solução. Eu julgo que isto tem formas de ser resolvido e que o Governo tem meios, assim, disponibilize meios, os quadros destas estruturas, com força, com capacidade, para intervir de uma forma eficiente e rápida, o que, na minha opinião, não está a acontecer. E vai continuar a acontecer, porque os problemas continuam aí em cima da mesa, é todos os dias, como sabemos, infelizmente. Problema da fatura energética, o Sr. Secretário de Estado não me respondeu. Relativamente ao seguro de crédito, pelos vistos, o problema dos países da OCDE, não se percebe porque é que o Governo considerava que os países da OCDE não tinham direito ao seguro de crédito, mas agora, pelos vistos, também está resolvido. Esperemos que sim. O fisco, o Sr. Secretário de Estado, estava aqui, portanto, referiu-nos pouco, mantém-se este problema do chamado reembolso do IVA, pelo menos este, continua a chegar, portanto, todo este atraso sem uma resposta suficiente do Governo. Quero dizer que julgo que era daquelas questões. Eu percebo as dificuldades orçamentais do Governo, mas se há, continua a haver disponibilidade. E se há disponibilidade para outras coisas, eu julgo que esta era daquelas que criava claramente uma outra situação. Um outro problema que aqui nos foi transmitido e que eu gostaria de ouvir o Sr. Secretário de Estado relativamente a esta questão é o problema do funcionamento, agilização e, sobretudo, do papel do IAPMEI nos chamados processos extrajudiciais de conciliação. Portanto, que nos foi colocado aqui, penso eu, mas estão aqui outros deputados que ouviram, moveu esta questão, estão colocadas duas questões, do meu ponto de vista. Uma, no quadro que estamos a viver, a necessidade de uma grande capacidade de resposta, portanto, oportunidade de resposta. Uma outra, o papel do próprio IAPMEI, o posicionamento do IAPMEI nestes processos. Se coordena e tem aqui uma voz, digamos assim, com peso, sobretudo relativamente ao setor fiscal, às finanças que estão sempre mais viradas para executar e para acabar com a empresa do que outra coisa, ou se isto continuam a ser processos que, de facto, se vão arrastando para que se nós estivéssemos a viver a situação que estamos. É uma situação que gostaria de pudesse haver aqui algum esclarecimento. Uma outra, já sei que ontem este problema foi suficientemente debatido, hoje continuo a estar ali em presença no plenário e eu continuo a considerar que é um problema complicadíssimo que está a acontecer, que é os processos vulgarmente chamados de layoff, portanto, suspensão de trabalho, dura tempos de trabalho. E o problema que está aqui não é que eles possam ter que acontecer. Embora haja aqui um problema claro, começaram agora a chegar os primeiros salários, os primeiros vencimentos da aplicação destes processos durante o mês de fevereiro, e a gente vê essas folhas e vê o que é que isto significa. Para trabalhadores que já não ganhavam muito, agora chegou ao fim do mês, recebem 2/3. O que é que isto vai ter de consequência no próprio, na própria economia, em algumas zonas,
no mercado,
concretamente na zona do Ave. E para nós, pelo menos, não é claro que todas estas situações sejam plenamente justificadas e credíveis. Do meu ponto de vista, a legislação inicial sobre esta matéria já tinha uns anos, já foi ultrapassada várias vezes, mas, apesar de tudo, colocava algum condicionalismo à sua aplicação. Eu julgo que, neste momento, o que está a acontecer é que as empresas comunicam o que o Ministério do Trabalho registra e toca a andar.
Isto é, quando as organizações sindicais contestam, depois há todo um outro processo, mas entretanto o processo avançou, portanto, com tudo o que isto significa. Eu julgo que isto, gostava de perceber exatamente qual é o mecanismo, quem é que o Ministério do Trabalho tem no sentido de estar a responder a esta situação. Como dizem, é que há dois funcionários para toda a região norte a registar os processos que lá são comunicados, porque esta é certamente uma questão que vamos, infelizmente, já estão bastantes processos, como é sabido, em desenvolvimento, já vinham de 2008 e a situação é que isto ainda se vai intensificar. Relativamente ao CRE, o Sr. Secretário de Estado referiu aqui algumas questões. Eu gostaria de saber se isto está já vertido em alguma documentação que seja acessível, que a gente possa, digamos assim, verificar de uma forma mais precisa exatamente o que é que se alterou, de facto, no sentido de que ele se transformasse num instrumento acessível à generalidade das pequenas e médias empresas. Relativamente ao comércio externo, o Sr. Secretário de Estado que intervém nesta matéria já cá não está, mas eu julgo que nós continuamos pouco ativos, o Governo continua pouco ativo relativamente a esta matéria, particularmente na defesa do mercado nacional e da produção nacional. Vem muito para cima da mesa a ideia de que o protecionismo e acena-se com esse monstro do protecionismo. É evidente que, entretanto, os grandes países vão fazendo o protecionismo tanto quanto podem, e o mais que podem. Mas o problema é que, quando, por exemplo, nós estamos a falar do setor têxtil, estamos a falar do combate ao protecionismo, é sobretudo ao combate a meia dúzia de grandes intermediários, que naturalmente não estão nada interessados em que este problema tenha um outro tipo de controle, e eu julgo que está a ser feito pouco relativamente a esta matéria. Não sei o que é que o Sr. Secretário de Estado nos pode dizer relativamente a duas situações concretas. Uma, a aerossols, portanto, o setor do calçado, uma empresa que tem hoje uma maioria de capital do risco, eu diria que é uma empresa que foi sendo nacionalizada através do capital de risco, até me demonstrarem o contrário. Aliás, estou à espera de resposta a uma pergunta há muito tempo colocada ao Ministério do Trabalho e ao Ministério da Economia. Qual é a estratégia? O que é que o Governo tem relativamente a esta empresa com o peso daquilo que o Governo já lá investiu? Quem é que vai definir a estratégia para esta empresa e daquilo que ela tem em cima da mesa? Relativamente à maior têxtil do país, vieram a público, pela voz de um dos administradores, a ideia do despedimento de trabalhadores da Coindu, uma têxtil que trabalha para o setor automóvel, da fileira automóvel, em Vila Nova de Famalicão, são 1.500 ou coisa que o valha. Há um administrador que vem para as páginas dos jornais dizer que iam despedir, já terão mandado embora pelo menos os que estavam contratados a prazo. É um risco grande que aquela empresa ali pode, um problema grande que aquela empresa ali pode causar. E aproveitando a presença aqui do Sr. Secretário de Estado, ainda gostaria de colocar uma questão, provavelmente não tenho conhecimento, mas gostaria de a colocar aqui assim, que é a seguinte. Hoje à tarde, à porta do Centro de Emprego de Guimarães, alguns trabalhadores desempregados, pertencentes a uma estrutura chamada Movimento dos Trabalhadores Desempregados, distribuíam um comunicado, naturalmente, aos visitantes deste centro de emprego. O diretor do centro de emprego, da delegação do centro de emprego, veio falar com esses trabalhadores, tentando que eles, questionando a distribuição do documento à porta do centro de emprego. Eles, naturalmente, não acataram, estavam no seu legítimo direito constitucional, mas aconteceu depois esta coisa estranha, mais uma vez, naquele distrito. É que veio a PSP para os identificar. Eu gostaria de saber do Sr. Secretário de Estado se passou a ser proibido distribuir documentos pelos trabalhadores à porta dos centros de emprego.
E disse, senhora coordenadora.
Senhor deputado, muito obrigada. Dava agora a palavra ao senhor deputado Miguel Laranjeiro, que pediu para... Então,
só por favor. Então, senhor presidente, muito obrigado. Eu peço desculpa, mas depois desta curtíssima intervenção terei de ausentar-me. São também os problemas da paternidade que fazem pedir e da conciliação fazem pedir para intervir neste momento. De facto, o tempo para estas duas audições, ou para esta audição com os dois secretários de Estado, não foi provavelmente suficiente, mas também é importante que se diga que perdemos muito num bocado na forma e nos calendários, se houve reuniões, se não houve reuniões. Eu não sei se o Sr. Secretário de Estado consegue responder algumas perguntas que eu pus anteriormente, nem todas foram respondidas, tinha a ver com a questão da devolução do IVA, com a questão dos seguros de crédito, com o reforço do agir e em que sentido vai esse reforço, e ainda sobre a nova linha, ou a nova linha de PME Invest, qual a dimensão e o seu, digamos, qual a previsão da sua implementação. Uma pergunta certamente, digamos, mais direcionada à Sociedade de Estado de Emprego e da Formação Profissional tem a ver com o programa Qualificação e Emprego, que curiosamente na audição que fizemos, aquilo que já referi a 27 de janeiro com a ATP, foi referido como importante, aliás a expressão era mesmo que era importante algo semelhante ao setor automóvel, estávamos a falar do setor automóvel na altura, que digamos que era abrangido por esta medida, qualificação em emprego, e gostaria de saber, digamos, se era possível ter mais pormenores, quer em número de empresas ou de trabalhadores abrangidos. E eu ficava por aqui agradecendo aos seus deputados e ao Sr. Presidente e ao Sr. Estado. Pedia desculpa pela minha ausência, mas depois saberei o relato das respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeira. Emílio Carreira, peço desculpa.
Mas se o Miguel quiser voltar a falar, por mim não há problema nenhum. Bom, eu gostaria de começar por responder a uma pergunta que me foi colocada aqui pelo Sr. Sargento, que entanto saiu, mas como isto é gravado, fica no registro. Eu quero dizer, é para responder o que é que eu faço relativamente à minha responsabilidade pessoal. Quero dizer que procuro sempre comprar produtos portugueses, sejam alimentícios, sejam da área dos textos. E quero lhe dizer que não tenho certeza se os compro porque falta uma coisa que é uma reclamação deste setor de há muitos anos, que é a etiqueta de denominação de origem. Isto tem a ver, de facto, com aquilo que eu questionei, o seu estado de Estado, e para o qual não houve qualquer resposta, tem a ver o que é que tem sido, o que é que se foi fazendo de 2005 até agora, e que não tem a ver com a resposta à crise. Quer dizer, porque quando dizem que se tem trabalhado muito na questão da reciprocidade dos mercados, o que eu sei é que muito recentemente foram retiradas as medidas anti-dumping ao Paquistão. E o que eu sei é que estão a vender produtos aqui no nosso país cujo produto final é mais barato do que o preço de algodão que é cotado em bolsa. Quer dizer, algo se passa. Quer dizer, e eu volto a dizer aqui também, para efeito de gravação, não sou eu que sou membro do governo. Não sou eu que sou membro do governo que faço conta que isto não existe. Esta realidade existe. E da mesma maneira que as associações empresariais o denunciam e as empresas o denunciam junto de nós, nós tomamos conhecimento de que essas mesmas comunicações chegam aos membros do governo. E isto não tem nada a ver com agir, com a capacidade de intervir num momento de crise, não. Tem a ver é com uma questão muito amontante disto. Nessas esferas, enfim, da definição de certeza, era muito importante, de facto, que nós percebêssemos, não é? Que quais são os passos que têm vindo a ser dados e o que é que tem vindo a acontecer, mas porque é que ao longo destes 4 anos não baixou as taxas de que, enfim, que os nossos empresários pagam para exportar para a Índia? Porquê é que não baixam um cêntimo? Pelo contrário, subiram o mesmo para o Mercosul. Porquê? Ou seja, nós baixamos tudo, a Europa aceitou o desafio. Eu sei que isto não são matérias que são decididas a nível do governo, a nível nacional, mas eu não sinto e não vejo nada que tenha sido proposto de forma convicta, de forma estruturada e que me seja facultado, até porque não recebo respostas desse sentido aos requerimentos que eu faço sobre esta matéria, diz assim, não, o governo português, no local próprio, bateu-se pela etiqueta de denominação de origem, conforme recomendação do Parlamento, porque isso era uma das conclusões do nosso grupo de trabalho, não é? Bateu-se, de facto, para que houvesse o reforço das medidas anti-dumping. Não é nada disso que eu vejo. Eu vejo exatamente o contrário. E como eu pergunto por escrito ao Governo se, de facto, quais são as medidas que faz nessa matéria, se existisse essa resposta estruturada, a gente poderia se queixar dos nossos parceiros europeus, de facto. Agora, o que eu não posso aceitar é que me digam que tivemos muitas reuniões com o Mendelssohn, que agora já nem lá está, e conseguimos muitas coisas, quando objetivamente o resultado é exatamente o oposto. Não é? Queria deixar, de facto, essa nota e gostaria, acentuando aqui mais um bocadito, a questão da suspensão temporária, eu acho que é uma medida oportuna, com a questão complementada com a formação intensiva, mas queria alertar para uma coisa, isto também são tudo questões muito recentes, eu não tive tempo, até porque eu tenho já consegui um apanhado da reunião de ontem, e ficou alguma das pessoas, mas não consigo muito mais do que uma coisa muito, muito curta, mas vamos lá ver, isto, há aqui um compromisso que tem que ser assumido, que é da manutenção de todos os postos de trabalho. E eu peço é para me corrigir, o Sr. Estado, se eu estiver errado nestas coisas. É isto, não é? Ou seja, a empresa... E o que é que acontece se esse critério não for cumprido? Porque acha que... volta tudo às estacas. O que é que acontece? Mesmo neste cenário de perturbação completa, onde os me percebem que a questão que eu coloco é assim. Eu percebo, de facto, esta medida, e se calhar num cenário não tão turbulento, não teria rigorosamente nada a dizer. Tenho receio que haja muitas organizações que, não tendo, enfim, condições para assegurar a 100%, que consiga cumprir este critério, porque há tantos fatores que não dependem deles, que se acabem por continuar num rumo que é o caminho, enfim, para uma área que não interessava. Depois, enfim, estas questões que... Eu há um bocado, quando pedi ao Sr. Secretário de Estado para, enfim, para evidenciar um pouco aqui os timings, tinha a ver com isto, é que, e que nós sabemos aqui no Grupo de Trabalho, enfim, é que muitas destas questões têm sido apresentadas desde 2005. Quer dizer, e é isso que eu digo, quer dizer, ok, eu percebo, estamos num momento difícil, felizmente, ao menos houve a capacidade para reagir. Estaríamos muito pior se, de facto, se não houvesse este pacote de reação, mas... Há tantas questões que estão a ser resolvidas agora, e eu ainda não consigo medir o impacto, porque estão a dizer que foi ontem a reunião, é um conjunto de matérias que eu percebo que ainda não haja sequer documentação para a gente poder perceber como é que tudo isto vai funcionar, mas a verdade é que essas questões não são colocadas em dezembro. São recolocadas novamente em dezembro, porque eu já as conheço, e o Grupo de Trabalho conhece, e o Governo conhece, desde meados de 2005, desde que começamos a funcionar, tiveram um epicentro em 2006, quando fizemos aqui o nosso colóquio, tantas essas matérias que foram colocadas e eu gostaria, de facto, era de registar um pouco este lamento, é que uma questão do Polo da Moda, eu ouvi em setembro de 2005, ok, saiu agora, mas se em 2007 já estivesse lançado, com certeza que estaríamos muito melhor. E estas questões das capitais riscos e das participações, digamos, do IAPME em algumas organizações. Nós apanhámos aqui um conjunto de empresas, dali da zona do interior, que estavam a ser vítimas, enfim, para além das questões de mercado, de um dos parceiros, que, enfim, que não estava a cumprir o papel que era suposto na parceria, por força de quê? Por força da ação, exatamente, do IAPME, do gestor do IAPME, e que estava a colocar em risco toda uma cadeia num conjunto de outras empresas, quer dizer, e é isto que eu tenho algumas dificuldades em perceber, é que, ou seja, nos tempos normais, as coisas não parece que emperram em vez de regular, e depois, no tempo da aflição, aparece um pacote de questões. E tem muito a ver, de facto, com a parte que o Estado tem que cumprir, as suas obrigações, para que se aumente a liquidez das empresas. E eu custa-me dizer, eu percebo que eu não quero nacionalizar a banca toda, bem pelo contrário, ao contrário do Agostinho, mas há um banco que é público.
Não, não é certo. Não,
não, quero é fechar alguma.
Não,
mas, não, apesar daquilo que foi dito aqui, e que eu registro como verdade, do aumento do crédito por parte da Caixa de Depósitos às PMEs, nós temos informações de empresas que, deste setor, que simplesmente não renovam as contas calcionadas, que são determinantes para eles poderem ter liquidez para pagar salários e pagar os seus fornecedores. Eu acho que isso era uma questão que não faz qualquer sentido, sobretudo vindo da Caixa de Depósitos. Ou de exemplos de que não aceitam letras de clientes que têm um registro limpo, que nunca tiveram qualquer problema bancário, parecendo, de facto, que há aqui alguma falta de liquidez da Caixa para dar respostas àquilo que é o dia-a-dia das empresas. Mas pronto, isso sugeria à Sra. Coordenadora, de facto, se calhar, na ponta final dos nossos trabalhos, que voltássemos a enquadrar, enfim, as reuniões com os seus membros do Governo e também com a parte fiscal, nem que seja no modelo de um coloque, pois teremos que falar, porque, enfim, hoje é tudo um bocado muito a correr e não fica bem. Mas esta questão que eu levantei há pouco da questão dos capitais de riscos para alicerçar alguns negócios, algumas áreas interessantes que acho que eram estrategicamente importantes para o nosso país, eu gostaria de perceber porque é que de facto não há esta estratégia, não há esta visão, porque acho que já não tem a ver tanto com o setor têxtil, mas é montante e exusante, que poderíamos ganhar muito mais do que se calhar termos aquilo que tem vindo a ser feito, que é intervir na Coelima, bem, intervir na Aerossolos, bem, também, mas quer dizer, não é, não vejo aí onde é que de facto nós estamos a enriquecer a cadeia de valor, quando se calhar, enfim, as tecnologias que nós vimos desenvolvidas para a Universidade do Minho, e, enfim, expostas para nós vermos, se calhar teriam muito mais sentido do que tivessem tido um caminho completamente diferente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artes Martins.
Muito rapidamente, porque também já vamos num tempo longo, que eu também achava que na próxima vez sugeria à Sra. Coordenadora para estabelecer mais ou menos tempo para os vários grupos parlamentares, por forma a sabermos mais ou menos balizar aqui a gestão do nosso tempo. Mas as questões que eu queria colocar são basicamente duas, sendo que também gostaria de dizer que me parece bem esta identificação que também com o Sr. Secretário de Estado fez do problema em termos do financiamento e da questão da procura. Agora, nós também há pouco tempo fizemos uma audição a pedido de um sindicato que, não foi bem uma audição, foi um pedido de audiência do Sindicato do Têxtil da Beira Baixa, que referia a necessidade de uma operação de desenvolvimento. Eu até já estou cansada, que também estou aqui desde as 9 e já quase não consigo falar, mas há uma operação integrada de desenvolvimento, como já em tempos foi feito para diversas zonas do país. Portanto, que fosse objetivamente destinada a uma determinada zona, do interior, etc., com problemas de determinada ordem e com alguma discriminação para ela. Eu gostaria só de saber também a sua opinião sobre o resultado desse tipo de programas. Depois, concretamente, portanto, as outras questões que também afetam, e aliás o Sr. Deputado Emílio também falou na questão do IAPME e de algumas dificuldades que temos recebido por parte de empresas a esse nível, de dificuldade que há, digamos, nesta componente que o IAPME tem nos processos, nos PECs, portanto. E quanto à questão do layoff, eu também, pronto, acho que é uma medida que nesta conjuntura é complicada, mas tem que ser adotada em muitas situações. Agora, também me deram conta, alguns empresários me disseram que às vezes há pouca informação quanto a estes processos. Só saem aquelas coisas um bocadinho mais de negativas, mas não do que, no aspecto de compromissos de manutenção de emprego, e às vezes as empresas acabam por ter até efeitos negativos dessas notícias que vêm divulgadas acerca de terem entrado em processos de layoff, quando, afinal de contas, também o que está em causa é alguns compromissos. E eu acho que aí também, se calhar, devia de todos fazermos um esforço a esse nível. E a outra questão é que é no que diz respeito à burocracia. E a esse nível, embora não seja muito o campo do Sr. Secretário de Estado, mas é, de alguma forma, também no que diz respeito às questões da formação, que é ajudar as empresas a cumprir. E isto eu acho que já há alguma orientação nesse sentido também por parte de discussões ao nível das no que diz respeito às PMEs e às microempresas ao nível da União Europeia, mas concretamente eu acho que nós temos que ter preocupação quando legislamos, quando fazemos programas, que Estamos, na maior parte dos casos, a tratar de empresas, micro e pequenas empresas, cuja estrutura é um administrativo, e um administrativo para tratar de inúmeras tarefas. Portanto, quando lhes exigimos determinado tipo de cumprimento, é coisa de procedimentos, é quase uma impossibilidade. Já sabemos que vão entrar, digamos, num incumprimento desse tipo de procedimentos. Estou-me a referir, inclusivamente, a registros de planos de formação, quer dizer, empresas com poucos trabalhadores nem sempre podem cumprir. E lembro-me que da outra vez que esteve presente neste grupo de trabalho, também falamos nesse aspecto e nessa necessidade de adequar essas exigências a esta tipologia de empresas. Muito obrigada e desculpe a dificuldade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei, mas ficava ao registro como o Sr. Secretário de Estado é o coordenador do grupo. Estou certa que as preocupações fiscais foram transmitidas por todos os membros desse grupo, porque a nós um grande lote dessas preocupações tinham incidência sobre a matéria fiscal. E como um colega nosso já aqui falou do PEC, eu recordo que houve uma associação que nos pôs uma questão que tinha a ver, até por acaso foi o FEZET, que eu achei curioso porque eram, digamos que, uma participação dos sindicatos nas preocupações que sentiam das próprias empresas, que era de haver sistemas de conciliação ou de conversão das dívidas diversificados entre a Segurança Social e o setor fiscal propriamente dito. E a proposta era que fosse harmonizado para que os períodos de carência fossem identificados e semelhantes e quando não há, porque aquilo que nos disseram que havia, na Segurança Social, por exemplo, não havia período de carência e para a parte fiscal havia período de carência e eles, sindicatos, reconheciam que as empresas que estavam a tentar arrancar era difícil no mesmo mês irem logo retomar o pagamento regular e a amortização da dívida. Esta foi uma preocupação que eu registrei e, sobretudo, que foi proposta pelo sindicato e era mais uma que eu punha à questão, que eventualmente é notório que a parte fiscal, se não for aqui respondida, nós vamos ter que, se calhar, promover uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, mas provavelmente, como coordenador do grupo, se calhar já tem esta informação e se calhar podemos ultrapassar essa fase. E dava então agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Gustavo, a primeira questão sobre, que foi levantada pelo deputado Agostinho Lopes, sobre a questão da realidade não ser assumida, eu acho que ela, pelo menos a nível do Governo e do Ministério do Trabalho, a realidade está claramente assumida na sua dimensão, ou pelo menos na dimensão que nós podemos antecipar neste momento. O conjunto das dificuldades com que hoje se confrontam as economias, fruto da crise financeira, estão longe, na sua gênese, de serem e de estarem ultrapassadas. E têm um impacto e uma profundidade de arrastamento sobre a generalidade da atividade económica verdadeiramente impressionante, mas que é, e pode ser bem conhecido, da história das várias crises financeiras que aconteceram ao longo da história, da forma como elas se propagaram e se intensificaram e até, muitas vezes, do tempo que demoraram a ser superadas. O que nós sabemos hoje é que, a nível mundial, nomeadamente nos Estados Unidos e na Europa, os vários países, e nestes dois grandes blocos, se debatem ainda com dificuldades severas de recuperação do sistema financeiro e da recuperação da capacidade de circulação do volume de crédito. E também sabemos uma outra coisa, uma das gêneses desta crise, e será uma das consequências desta crise, é que nós vamos ter, certamente, durante um longo período, uma significativa diminuição do que é o volume global de crédito em circulação. E isso é um dado. Isto tem impacto do ponto de vista do que é a procura global e do que é a oferta global. E por isso nós vamos ter um processo de algum ajustamento, vamos ter um processo de ajustamento severo dos diversos sistemas produtivos. A questão que neste momento está, no fundo, em causa a nível mundial, na minha opinião, é saber se há ou não capacidade. E julgo que não tenhamos ilusões. Os elementos-chave da superação do problema estão, por um lado, nos Estados Unidos e depois, a nível europeu, nomeadamente na Inglaterra e nos países centrais a nível europeu. Ou vamos fazer, ou se há capacidade de conseguir que este processo de ajustamento em baixa da quantidade de crédito seja regulado e, de alguma forma, mais controlado, ou se pura e simplesmente é um sistema que, como em outubro, esteve em riscos de desabar e de simplesmente colapsar. E no fundo é esse, acho que é encontrar a resposta para essa questão que está na base de tudo, e não há nenhuma resposta ainda, infelizmente, que esteja testada, sólida e que possa ser aplicada, e veja-se todo o debate que está acontecendo nos Estados Unidos nesta matéria. E por isso dizer que não é necessário dizer que todos os dias que a realidade é determinada dimensão, porque julgo que não é aí que nós políticos todos, no governo, nas oposições, acrescentamos algo que seja para resolver o problema. Entrando em concreto relativamente às questões que nos trazem aqui hoje, e só muito de forma telegráfica, não vale a pena dizer que não existiu, é evidente que existiu algum incómodo sobre a forma como se funcionou desde a reunião dia 19, isso é claro. O que para mim parece relevante é, eu acho que essas questões hoje estão completamente ultrapassadas, depois da reunião de fecho de trabalho que aconteceu há dois dias atrás, em que se reuniu todas as associações empresariais e todas as representações sindicais de forma completamente vasta, uma reunião de várias horas, em que se pôde fazer a síntese de tudo, de todas as propostas, de todos os parceiros e das várias reuniões bilaterais que foram acontecendo. Eu próprio tive reuniões bilaterais com alguns parceiros, até por outras solicitações que não diretamente, mas as pessoas foram construindo as soluções, e também com a parte sindical, e por isso julgo que todos esses incómodos sobre a forma de funcionamento estão sanados, estão ultrapassados, e poderão constatar isso mesmo em conversa com os representantes destas estruturas. E julgo que esta é a questão essencial. Julgo que hoje, neste momento, depois deste conjunto de medidas que foi apresentado, a minha convicção é que, da parte dos vários agentes, há confiança relativamente às medidas, relativamente a muitas delas, que se direcionam a estes pontos críticos que foram estabelecidos, com a consciência que todos têm que não há nem capacidade para resolver todos os problemas, nem medidas que resolvam todos os problemas, e que até muitas das questões são questões de natureza estrutural que não cabe sequer aos governos resolver. E por isso, no quadro do que é o quadro de possibilidades, devo dizer que a minha percepção do que eu posso fazer enquanto parte que estive nesses encontros, e espero que o confirmem, de que conseguiu-se chegar a um bom ponto, um ponto de robusto relativamente a um equilíbrio entre o que eram as solicitações, o que são as possibilidades e do que são as necessidades neste momento. Foi levantada aqui a questão da necessidade nestes momentos da ação coordenada relativamente aos vários departamentos, aos vários ministérios. Foi uma questão muito focada. Eu julgo que nós temos que olhar também da forma como eu julgo que o setor hoje é diversificado, a realidade ao nível das empresas também é muito diversificada, e por isso há uma realidade muito diferente das necessidades, e é no fundo isto que torna importante nós termos um conjunto vasto de medidas, porque as empresas estão em situações muito diferentes e com necessidades muito diferentes. Há empresas com problemas severos de capitalização, há empresas só com problemas ao nível de tesouraria, há empresas que não têm nenhum destes problemas e têm problemas estruturais do ponto de vista tecnológico. Bom, há um conjunto de situações diversas, mas eu gostava de dizer que não há nenhuma ação coordenada que evite todos os problemas. Isso não existe, não existe, nem há forma nenhuma do governo resolver todas as situações de trabalhadores à porta das empresas, não há. O que eu posso dizer é que tem sido feito um esforço enorme, um esforço muito, muito forte, quer entre os serviços de cada um dos ministérios, quer entre serviços dos vários ministérios, quer a nível do governo, um esforço intensíssimo de acompanhamento das várias situações e da resolução das várias situações. E por isso, muitas, como normalmente, só vêm a público os problemas, e não vêm a público aquelas que são resolvidas antes de chegarem a essa situação de problema. Eu posso-vos dizer que são largas dezenas, para não dizer algumas centenas de situações, de vários setores e de várias atividades, de situações que são resolvidas, e felizmente são resolvidas. Outras não se evita que se tornem públicas, nem era possível fazê-lo, e outras até nem poderão ser resolvidas, mas dizer-vos que, nomeadamente da parte da administração pública, tem havido um esforço muito, muito grande de articulação, de forma a se poder em tempo agir. Eu acho que a questão do tempo nestes processos é extremamente crítico, e digo isto sem... acho que o esforço que tem sido feito, sem também dizer que obviamente que eu desejaria que fosse melhor, que fosse mais e que fosse melhor. Acho que estamos, acho que temos uma a desconcentração e a verticalização de muitas das estruturas da nossa administração muitas vezes dificulta que haja um trabalho mais articulado sobre as realidades, e acho que podemos fazer melhor e estamos a tentar sempre fazê-lo. E neste sentido, aquilo que se foi determinado relativamente ao Agir, e como sabem, é uma estrutura que está sob a coordenação do Ministério da Economia, em particular sob a coordenação do IAPMEI, mas também reconhecem a dificuldade de estruturas desta natureza, no sentido em que uma parte importante dos instrumentos são sobre o Ministério do Trabalho e o Ministério das Finanças, e até no processo de conciliação de outros credores. E por isso o que se decidiu fazer foi, neste momento, não mexendo em nenhum dos instrumentos para já, fazer simplesmente uma agilização e um acompanhamento muito mais próximo, que está a ser realizado pelo meu colega da Economia e depois com a participação dos restantes membros do Governo quando tal se justifica, de forma a poder muito mais rapidamente poder dizer respostas afirmativas ou negativas aos pedidos que são feitos, e tentar até alargar o âmbito do Agir, não para o âmbito estrito dos PECs e dos planos extrajudiciais de conciliação, mas ao conjunto dos outros instrumentos que podem ser mobilizados para isso. E por isso nós estamos neste momento com um sistema que está a funcionar em várias camadas, desde a coordenação direta entre membros do Governo, que acontece diariamente sobre todos os casos, até agora a coordenação dos serviços, que se espera que seja reforçada. Não haverá nenhuma alteração relativamente às competências próprias dos organismos nesta matéria, e como percebem era extremamente complicado, nomeadamente a matéria fiscal e contributiva, isso acontecer, mas está-se a fazer um esforço no sentido de que a ação do IAPMEI possa ser mais atempada nestes processos. E reconheço aqui que bato-me por isso desde que cheguei ao Governo, acho que é uma dimensão extremamente importante e estamos a trabalhar nesse sentido. Gostava também, ainda a propósito desta matéria, também de deixar aqui um alerta que eu julgo que os senhores deputados também têm e partilham, que é: nós estamos num tempo extremamente fértil de notícias, nomeadamente más notícias, mas acho que também temos de ter alguma prudência e não dar voz a todos os descontentamentos. São muitas as situações em que muitas coisas que aparecem de uma forma, na sua essência depois são outra, e quando se procuram o que ela é, ela muitas vezes é diferente. E muitas vezes a expressão a alguns descontentamentos basicamente dá voz a alguns interesses que não são, que se depreendem depois e que se percebem depois que não são sequer os mais razoáveis. E temos visto tudo nestes tempos e nestas conjunturas. Sobre uma quarta questão, sobre a questão do processo de layoff. O processo de layoff é acompanhado pela Autoridade das Condições de Trabalho, que tem as condições da sua fiscalização, da sua aplicação em cada uma das situações. A legislação não é alterada, desde que eu me recordo, o que não foi alterada nesta revisão do Código de Trabalho, não terá sido sequer alterada no Código de Trabalho de 2003, julgo que não houve alteração nessa dimensão. Relativamente ao impacto, infelizmente, que isso também representa aquilo que nós conhecemos de uma sobre-realidade de expressão de baixos salários, a limitação dos 2/3 de retribuição está limitada ao salário mínimo nacional. E por isso, para uma parte importante dos trabalhadores nesta indústria, que beneficiaram, nomeadamente, dos aumentos do salário mínimo nacional, o corte relativamente ao 1/3 da retribuição não se verifica. Por isso, a retribuição mantém-se, pelo menos, no nível do salário mínimo. Mas eu acho que devíamos ter um objetivo relativamente à questão do layoff, sem ambiguidades, que era de retirarmos alguma conflitualidade e carga relativamente ao processo de layoff e todo o processo de redução e suspensão de atividade. Porque, apesar de ser um processo que tem, que deve ser usado dentro do quadro estrito da lei e com reservas, porque tem penalizações pesadas do ponto de vista salarial da retribuição, nós temos de ter todos a consciência que o layoff é um melhor instrumento de proteção do emprego do que não ter esse regime e simplesmente termos o desemprego. E por isso, eu com as limitações, com a consciência de que se trata de um sistema que traz prejuízo aos trabalhadores, porque é inegável que o traz na diminuição da sua retribuição, que deve ser usado com parcimónia, como o Sr. Ministro ontem utilizou a expressão, e julgo que bem, feliz na sua concepção. Mas eu acho que nós temos que fazer um esforço de tornar normal a utilização deste tipo de instrumentos. Porque o não ser normal a utilização deste tipo de instrumentos é o desemprego. E quando às vezes a mim me perguntam, mas então os números do layoff têm disparado? Eu devo-vos dizer que eu julgo que os números de que está a ser utilizado, por exemplo, esta figura, na minha opinião, está infelizmente aquém do que aquilo que nós poderíamos utilizar. O que nós temos que pensar é quantos processos de despedimento não poderiam e não deveriam ser evitados se, por vezes, se utilizassem este mecanismo. Agora, como disse a senhora deputada, e é verdade, ainda há em torno desta figura uma conflitualidade associada à sua utilização, que tem a ver com a sua história, começa logo pelo nome, que naturalmente foi batizado por alguém que nem sequer não dominava muito a língua inglesa, porque layoff quer dizer despedimento, e por isso um layoff não é o anti-despedimento, não é nesse sentido. Mas eu acho que o retirar esta conflitualidade à utilização deste tipo de figuras era algo que seria da maior utilidade, porque eu julgo que os números poderíamos proteger mais empregos se utilizássemos e se o fizéssemos desta forma. Eu gostava antes, ainda só, antes já há pouco...
Como é que é acompanhado
esse processo? Então, os processos de layoff dão entrada nos serviços do Ministério, são comunicados à Autoridade das Condições de Trabalho, e a Autoridade das Condições de Trabalho fiscaliza a aplicação do layoff relativamente ao número, relativamente a todas as condições legais em que esse instrumento funciona. É a autoridade que cabe, que tem informação direta quando o processo é iniciado, e é a autoridade que verifica no terreno a aplicação de cada um dos programas de layoff.
Tem uma ideia de qual é o tempo entre a comunicação da empresa e a fiscalização da autoridade?
Não tenho, posso tentar saber se isso for... Não existe, essa questão foi ontem colocada, não existe, na Autoridade para as Condições de Trabalho não existem... Os trabalhos inspectivos não estão determinados por tipo de, diria eu, de tentativa de detecção de infração. Por isso não há um inspector dedicado ao layoff. Não. Seria inviável que isso assim fosse. O que há é um acompanhamento destas situações, e a autoridade tem estado alerta relativamente a estas situações. E se permito que diga, eu julgo que nós temos que contribuir neste instrumento específico para o que é uma retirada da conflitualidade sobre a utilização deste instrumento. Porque ao não o fazermos, numa conjuntura como a que nós estamos, o que nós estamos a fazer, simplesmente contribuir, é... Eu não acho, por exemplo, razoável, e disse isto às associações empresariais, por exemplo, quando estivemos na reunião, que surjam como propostas, que se percebe que possam surgir, mas também lhes disse com toda a clareza que não acho razoável e não será aceito, e por isso também os senhores deputados ficam com nota que não é aceita, que haja como propostas, por exemplo, a suspensão das cotas do mútuo acordo relativamente ao processo de despedimento coletivo, simplesmente porque se introduziu uma conflitualidade relativamente à utilização das figuras. Não é razoável. Quer dizer, não é razoável. Como não é razoável este nível de conflitualidade sobre as figuras do layoff, quando a consequência que temos é entrarmos por esquemas, ou pelo desemprego, ou por esquemas mais estruturados. Deixa eu só querer terminar dando duas questões sobre a questão de fiscal e sobre a questão que a coordenadora colocou relativamente à questão dos PECs. Nós estamos a avaliar precisamente essa questão. O trabalho que a FESET fez relativamente aos PECs é um trabalho que merece ser elogiado, acho, como todo o trabalho que a FESET tem desempenhado nesta matéria, mas em particular toda esta dimensão da preocupação das empresas em dificuldades. Está a ser preparada a legislação e ainda está em negociação interna dentro do Governo a alteração da legislação em matéria de PECs. E a questão específica que referiu, que é a questão da harmonização dos prazos dos pagamentos de dívidas do Fisco à Segurança Social, é uma das questões que está a ser equacionada no sentido de, pelo menos, tentar igualar o prazo do Fisco com o prazo da Segurança Social em matéria de liquidação de dívidas. A última questão que eu gostava de responder era sobre a questão do programa Qualificação e Emprego, que o Sr. Deputado colocou, e de reiro sobre a questão do risco do receio face aos não despedimentos. Essa foi uma questão também muito batida com as associações. Eu julgo que nós temos que ter consciência que esta situação, só a forma de nós em abordarmos esta situação, esta crise ou a complexidade da situação com que estamos confrontados, implica compromisso e, no fundo, uma, uma atuação em parceria com o governo, sindicatos e empregadores. E pensarmos que resolvemos melhor só uma das partes, julgo que é errado. E por isso sempre me bati, nomeadamente ao nível do têxtil, que tem não só o setor que é, tem a história que é, mas como também tem, e sempre parceiros com o nível de empenho que tem, que sempre achei que numa base tripartida era a base de encontro das soluções e das respostas para esta questão. E por isso julgo que a questão do risco, do receio, eu acho que todos nós temos que ter as responsabilidades, temos que ter o sentido da responsabilidade perante a situação que temos. E por isso as empresas têm também uma responsabilidade social, têm uma responsabilidade não só pela sua boa gestão e pela sua rentabilidade, mas têm nesta conjuntura difícil também uma responsabilidade para com os seus trabalhadores, para com as populações, para com as regiões onde estão inseridas. E por isso tem que haver aqui um compromisso, dizermos, bom, mas há uma dose de risco. Bom, claro que há risco em tudo. Agora, não é razoável pensar em utilizar recursos dos contribuintes portugueses a atribuir recursos de enorme significado a empresas e nós depois não termos minimamente as garantias relativamente ao emprego. Mas dizem, bom, mas eu não sei prever o futuro, certo? Mas nós estamos a trabalhar em bases de razoabilidade. O que nós dissemos relativamente aos compromissos sobre as manutenções de níveis de emprego e, nomeadamente, sobre os não despedimentos, colocam-se no dobro do prazo, nomeadamente despedimento coletivo, coloca-se no dobro do prazo sobre o qual as entidades se candidatam ao programa. Bom, se não podem fazer planos a um ano, que implicam um compromisso de dois, bom, mas já podem fazer planos a dois meses e têm um compromisso por quatro meses. E por isso mas tem que haver este compromisso. Isto é, há uma enorme pressão para o Governo abdicar, no fundo, destas regras relativamente à manutenção dos níveis de emprego. Mas tem sido algo que nós não transigimos desse ponto de vista, porque não podemos, não é, fazer uma drenagem do que são recursos públicos e depois permitir que, simplesmente, posto isso, que haja as perdas de emprego e que os programas não cumpram a sua função. Isto leva-me de novo, e por isso, isto também com a consciência de dizer que há muitas empresas que não vão aderir ao programa e que não estão em condições para aderir, que não querem e que não irão aderir. Estão no seu direito, faz parte da sua prática e desde que cumpram as leis relativamente às suas políticas devem ser alvo de sanção por isso. O que nós temos que fazer é dar a oportunidade e fazer o máximo esforço para que o máximo de empresas que estejam em condições de aderir, que adiram aos programas e que venham aderir ao programa. E nós temos tido uma receptividade que eu julgo bastante positiva do que temos na indústria automóvel e por isso nós tivemos em pouco mais de 3 semanas de candidaturas ao programa. Julgo que não terá chegado ainda a 3 semanas, já temos candidaturas de 2.700, mais de perto de 2.800 trabalhadores, e agora com o alargamento que faremos aos outros setores, conto que isto amplie. Isto significa, e voltava no fundo aqui a um ponto, desculpem reafirmá-lo, é claro que nós vamos ouvir, e temos ouvido muito discurso, muitas vezes através da comunicação social, dizer que os programas do governo não estão adequados ou não funcionam. Eu já ouvi sobre este, já vi várias associações virem dizer isto. Agora, eles funcionam de facto, funcionam para quem quiser e para quem assumir este compromisso. Agora, criar um programa de proteção do emprego em que o Estado, isto é, nós todos, assumimos o nível de comparticipação que assumimos, como dizem os ingleses, with no strings attached, não é possível. Não é possível. Não é possível e não o faremos. E por isso também com muita clareza, isto tem doses de alguma conflitualidade, há pessoas que preferiam ter outras coisas, preferiam de outra forma, preferissem. Mas também dizê-los com clareza, quer dizer, se nós pagássemos os salários todos e fossem todos, como muitos reclamam, que pagássemos 100% dos salários durante os períodos de crise, acho que seriam funcionários públicos e não funcionários de empresas privadas que estávamos a falar, e por isso não é esta a situação. Peço desculpa se me alonguei, já são...
Sr. Secretário de Estado, eu sei que estamos todos com pressa, mas não sei se quer dar alguma palavrinha sobre a candidatura do fundo, ao Fundo de Globalização. Vale a pena falar sobre isso, ou só mais tarde, ou já tem alguma informação?
Bom,
já
agora... falar sobre isso muito graficamente. A candidatura foi apresentada e por isso a informação que tenho é que ela ainda está, em apreciação. Eu gostava de sensibilizar os Srs. Deputados a esta candidatura. Tem, como todas as candidaturas, tem importância. Mas eu gostava de não se sobrevalorizasse a importância das candidaturas ao Fundo Europeu de Globalização. No fundo, o que é mais um instrumento de refinanciamento que o Estado português tem das políticas. E devo-vos dizer que com as regras atuais, e nós temos debatido para uma mudança significativa das regras do Fundo Europeu do Ajustamento à Globalização, as regras atuais são regras que são para Portugal mais prejudiciais do que o acesso a fundos comunitários normais. E por isso é mais prejudicial a Portugal apresentar candidaturas ao Fundo Europeu do Ajustamento à Globalização do que utilizar fundos comunitários, Fundo Social Europeu, por exemplo. As taxas de comparticipação são menores. E por isso também deixar-vos, nós temos batido por duas alterações no fundo, no regulamento do fundo. Uma primeira, um igualar das taxas de comparticipação às taxas que temos nos fundos comunitários. E, em segundo lugar, um alargamento das tipologias, nomeadamente para apoiar programas tipo qualificação e emprego. Isto é, programas de manutenção do emprego. Continuamos a lutar por essas alterações, não foram ainda realizadas, nem se conseguiu que a nível europeu fossem aceitos no último pacote, mas continuamos a defender que o seja.
Nós vamos pedir isso.
Vou pedir ao Ministério.
Sim. Senhor Deputado.
Ao seu coordenador. Eu só queria, era isto, fazer a sugestão de que, pronto, dado também o tempo que nós dispusemos, se era possível os secretários de Estado nos mandarem alguma informação considerada pertinente que fosse do nosso conhecimento de uma forma mais rigorosa e completa do que neste tipo de audições, uma vez que nessas reuniões até sabemos que essas entidades acabam por ter mais informação do que foi do conhecimento dos próprios deputados, digamos, nesta altura. E também, só de uma forma muito rápida, só gostaria de obter da sua parte, da Secretária de Estado, a sua opinião sobre, desculpe a insistência, sobre aqueles programas que agora o sindicato está a querer, os sindicatos, nomeadamente, estão a querer pedir para determinadas regiões, como foi feito em tempo para o Vale do Ave, agora como está a ser feito, pedido também para o interior do país ou para a beira interior, e sobre o seu conhecimento e a sua opinião sobre o efeito desse tipo de programas. Pronto, era só isso. Obrigada.
Já não sei se ainda quer falar mais. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua participação.
Eu só de forma muito telegráfica, eu julgo que essa questão levar-nos-ia não só não uma resposta, mas uma longa sessão durante longas horas de resposta sobre o impacto, sobre o formato, sobre os contornos das chamadas operações integradas de desenvolvimento. Não deixa de ser.
Nós vamos ter cá o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que se calhar.
Desenvolvimento regional. Não deixa de ser. Digno de nota que, porventura, a melhor sucedida operação integrada de desenvolvimento se deu lugar numa região para a qual hoje se defende uma nova operação integrada de desenvolvimento. E, por isso, uma que foi particularmente bem dirigida, mobilizadora e dada como exemplar, é precisamente na região que hoje se apela. Por isso, acho que essa reflexão sobre a regionalização da política dessas intervenções necessitava de um debate com outra acuidade. Agora, a questão que eu julgo que muitos sindicatos têm colocado, prende-se com algo que não tem o peso que são as operações integradas de desenvolvimento, que se prendem com acompanhamentos territoriais relativamente às situações e o papel de coordenação que a nível regional deve haver. Naturalmente, seria absurdo não concordar e não apoiar esse tipo de intervenção e de análise, porque é de facto aí que uma grande parte das soluções são triadas e podem ser resolvidas, e por isso quanto mais próximo houver esse acompanhamento e solução da parte do governo, nomeadamente através dos governos civis, temos incentivado a que isso aconteça.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Srs. Deputados. Penso que, não sendo exaustivo, conseguimos ter um conjunto de informação adicional útil para o nosso trabalho. Já propus, agendamento outra reunião, já combinou?